Bom dia para você que está conosco na Uirapuru. Boa quinta-feira, 21 graus, tempo parcialmente nublado, 8:23 agora, e nós estamos começando pela Uirapuru Gigante em audiência, 45 anos, a Rádio do Povo, o programa Repórter do Povo. Vamos até às 11 da manhã com as notícias e as informações que você confere a partir de agora, desejando então uma ótima quinta-feira, um ótimo dia. Estamos aqui ao vivo com a TV Uirapuru também, no YouTube, no Facebook, é só você conectar ali no canal do YouTube da Uirapuru, através aí da sua televisão, da sua Smart TV, ou do seu celular mesmo, já seguir ali a nossa página, curtir o nosso canal, e você vai ter acesso então aos nossos conteúdos do YouTube da Uirapuru, que cresce cada vez mais. E no Facebook também, com as imagens ao vivo desta manhã do Repórter do Povo, com o Ieda Almeida, com o Cláudio Honor Ramos, com a Caroline Sec, Regis Leonardo, com a equipe da nossa redação, a Central de Jornalismo, Plantão Policial. Nós vamos juntos a partir de agora até às 11 horas da manhã desta quinta,
meu
que é o
Deus
dia.
Meu Deus do céu, Chorão. O que está acontecendo contigo?
Ainda bem que
tá
fechado o microfone. O homem tá com. Pegou um sereno. Pegou um sereno na madrugada.
Chora, nunca tossiu, pelo jeito, na vida. Nunca deu uma tosse. Enquanto forçou a tosse, estamos salvos, né?
Ai, meu Deus do céu.
É? Essa troca de temperatura.
Troca,
né?
De estação.
Terminando numa, hoje aí praticamente o verão.
É verdade.
Já é o indício que se eu sobrevivesse em agosto aí,
já estamos
bem. Mais um.
Então hoje é o dia 19 de março de 2026, 78 dias deste ano, estão faltando 287 dias para 2027. A lua é nova, o Santos do dia hoje. Hoje é dia de São José, também é dia de Quintila e Apolônio. Nesse calendário que está nos marcando aqui o Dia Nacional do Artesão, Dia do Consertador, do Carpinteiro e Dia do Moribundo.
É, o dia de São José, que é o carpinteiro,
carpinteiro,
né?
Do
por
universo.
Isso é o, é o santo protetor aí do carpinteiro, marceneiro, e a gente sabe da nossa audiência, né? Nesse pessoal.
Exato.
Que trabalha aí, muito obrigado pelo carinho.
As marcenarias, carpintarias da nossa cidade.
Então, aqui em Passo Fundo, temos lá no bairro Vera Cruz, a igreja de São José Operário.
São José Operário.
Exatamente, em homenagem aí a esses, o carpinteiro, o marceneiro. E tudo a ver com o dia do consertador.
Também.
É aquele que arruma, né? Tudo que a gente...
As magambiarras aqui, outra ali, dá
vai
um jeito.
Quebrando em casa e tem que chamar alguém que entenda do recado pra terminar.
O que dizem bichinho carpinteiro?
É aquele que não para, não fica quieto nunca.
Aonde que ele ataca?
Esse tem um bichinho carpinteiro.
Aonde ele ataca?
Na orelha.
Ah, tá sempre lidando, né?
É, tá sempre lidando, não para, mas graças a esses.
Olha,
que a gente vai...
Mais um acidente agora no famoso cruzamento Lava Pés com Saldanha Maria. É um a cada 3 dias,
Lava,
diz aqui o ouvinte.
Lava Pés com Saldanha Marinho.
É, então, passando ali pro Piroca.
Mateus Piroca. É, tá no bairro Anes ali.
Isso.
Mas o dia do artesão também, né? Temos a feira aqui em Passo Fundo do artesão.
Exato. É.
Onde fazem essas maravilhas aí, muitas vezes com reciclado. Isso é muito legal.
Muito legal. A associação que inclusive busca uma sede para eles e até agora não conseguiram, né? Tanto casarão que tem por aí. Veja aquele casarão ali da ferrovia, né? Do antigo chefe da ferrovia, da estação ferroviária, aquele casarão que tá abandonado ali.
Certo.
Na área. Podia ser uma casa do artesão ali, né?
Podia ser.
Imagina
uma casa.
Que
inclusive,
legal que seria.
O Eduardo Dudu, aquele que administra ali a Gara, estação gastronômica, está batalhando para incorporar junto ao empreendimento aquela casa.
O,
né?
O pessoal dizendo aqui, olha, mas São José, vocês esqueceram aí que o São José é pai de Jesus.
É.
E José era carpinteiro.
Carpinteiro, né? Por isso, pois, então, o dia do carpinteiro,
Por isso a data, pai de Jesus.
Pai de Jesus.
O carpinteiro não é aquele que carpe, né?
Não, senhora. Não. Aquele que transforma o móvel, que faz ali essas maravilhas.
Temos uma audiência aí de fora na carpintaria da prefeitura, Chorão. O pessoal que faz os móveis ali pros órgãos públicos, estão sempre trabalhando, e lá o rádio está sempre com a gente, em vários locais.
Carpintaria,
né?
Da prefeitura.
É, só lida lá, né?
Faz. Temos lá no bairro São José
aqui
também.
Aqui diz, pois é, que coisa, né? Ninguém fala do José, ninguém lembra dele, só da mãe dele, né?
Da Maria.
É, Maria, mãe de Jesus, José, pai de Jesus.
Não, mas José, hoje é o dia de São José.
Tem a igreja que tu ajudou a construir, inclusive, lá, né? Nas
tá lá, rapaz, eu ajudei a construir aquela igreja lá da...
Para de mentir.
Uma verdade, eu era do grupo de jovens lá da Vera Cruz.
É, tem testemunhas que
tem
já
entraram. Tem testemunhas, estão nos ouvindo aí. O Wilson Fernandes, a Marlene Silva, o Maurício.
Padre Benjamin.
Padre Benjamin, que já não está mais aí entre nós. Padre João Curso. O padre Benjamin, inclusive, que iniciou o CTG Sinuelo da Fé, que depois transformou lá no Moacir da Mota.
Diz, mas era santo o Chorão?
Quase, não foi santo por detalhes. Então,
lembra o Chorão que temos o bairro São José em Passo Fundo com o padroeiro São José.
Sim, falei agora, bairro São José que também tem.
São José era padrasto de Jesus.
Ué? Opa. Agora já tem essa informação nova aí.
Quem é que fez São José no nosso teatro de Natal?
Quem é que era o São José aí no teatro? Isso aí que é importante nós saber.
Chorão, por que tu não foi padre? Tu poderia ter sido padre.
Estudei, fui coroinha, fui padre, mas depois daí, por um viés diferente, por uma linha de pensamento,
mudou.
Segui na vida aqui fora, né? Mas teria sido um grande padre.
Já pensou, Chorão?
Padre Cláudio Honor.
Diz que não.
Com certeza ele ia adotar outro nome, porque as mulheres, quando entram para as congregações, também mudam o nome, né?
Já pensaram o padre Chorão, tu de batina, dando santinho,
enfiando
santinho.
Eu queria ver a senhora na minha frente contando um pouco dos pecados dentro daquela casinha que tem lá da.
Eu conto meus pecados.
A senhora seria?
Eu conto meus pecados para Deus.
Eu queria que a senhora fosse lá se confessar. Não sei se eu ia conseguir achar na Bíblia ali ou no livro do.
Viu, Chorão?
Quantas orações?
Não é bicho carpinteiro, é bicho no corpo inteiro.
Ah, bicho no corpo inteiro. Eu achei que era bicho carpinteiro ali perto do pescoço, da orelha.
O ouvinte mandou uma imagem aqui, né? E ele diz, eu achei, tava bem faceiro, pensei que hoje era meu dia, né? Então pode largar aí a imagem na
imagem
TV.
Aí.
O Irapuru, para quem está acompanhando o repórter na TV, né,
Regis? Isso.
YouTube.
YouTube, Facebook.
O dissertador também é uma pessoa fundamental aí no nosso dia a dia, né? Porque em seguida a gente estraga tudo que é equipamentos,
ali,
né?
Ali, ó. Ele achou que era o dia dele. Carpinteiro.
Ah, de carpi. Não é. Ali é uma enxada, né?
É uma enxada.
Eu trabalhei muito aí com a enxada no tempo da agricultura, lá no Carreto Quebrado. Depois me deu uma urticária nas mãos, nunca mais peguei.
Pegou na enxada. Olha aqui, o ouvinte está dizendo, São José foi padrasto porque Jesus foi filho de Deus, né?
Uhum. Ah.
Confusão.
Será?
É.
Bom.
Não teve, manda. Não foi concebido através do ato,
mas
né?
Mas tem pai de Jesus e Maria mãe. Vou seguir com essa linha de pensamento.
Exatamente. Bom, tá aí, então o repórter do povo na nossa abertura de hoje.
Tem uns que entenderam errado o dia do artesão aí, entenderam? O dia do tesão é diferente, não tem
não,
nada
vamos
hoje é dia do artesão.
Vamos começando bem, Chorão, vamos levar para esse lado.
Vamos, quinta-feira tá se encaminhando pro final de semana, vamos ficar quieto.
O repórter do povo então tá no ar.
Imagina vocês ajoelhados aí se confessando pro padre Chorão.
Bah!
Não ia dar certo.
Tem uns aí que eu não sei quantas Ave Maria e Pai Nosso iriam rezar pelos pecados, né, dona Ieda?
Foi concebido pelo poder do Espírito Santo.
Olha aí, que legal.
Foi isso aí mesmo. Ué, tu não era coroína, era catequese,
como é que não sabe
já mudou bastante coisa de lá pra cá, né? Nem a período da quaresma que nós estamos vivendo hoje.
Agora,
Ou amanhã não pode comer carne.
Foi ele que ensinou a arte pra Jesus, né?
Que
bom.
Período da quaresma, estamos vivendo.
Mãe de Jesus era virgem.
É.
Virgem Maria, né? Claro. 8h30 agora, 22 graus de temperatura. O repórter do povo tá no ar a partir de agora.
Chimarrão aí
não, não te dou mais hoje. Hoje não tem
já
chimarrão
pra
ti. Chega.
Já foi. Vamos agora trazer.
Já tá com o bichinho carpinteiro, né?
Previsão do tempo.
Tá, né?
Sabe onde é que tá o bichinho carpinteiro?
Vamos chamar a previsão do tempo.
Melhor. O Sampaio tá com a gente.
Sampaio é o bichinho carpinteiro.
Vai falar
então. Previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BD, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo e Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
Então, Sampaio, traz pra gente hoje a previsão do tempo nesta manhã, que começa com sol e nuvens.
Eu vou perguntar pro Vigdonei hoje, antes do tempo, e Vigdonei, se o Chorão fosse padre, você se confessaria com ele?
Rapaz, acho que o maior perigo era eu contar muito meus pecados e o Chorão se revoltar. Não, pera aí, eu pequei mais que você. Porque esse aí de santo não tem nada, né? Lembrei lá do passado, eu e o Chorão ajudamos a chumbar a pedra fundamental aqui da igreja, né? Porque somos antigos.
Pegavam pedrinho os dois juntos.
Mas isso faz mais, tem mais de um século aí, Sampaio.
Eu pegava, misturava o cimento e areia e o Chorão amassava.
Que barba. Então não põe na igreja.
Tá bom, então vamos lá, pessoal. Hoje é o último dia do verão aí de 2026.
Último dia?
A previsão é de céu. Hoje a previsão é de céu parcialmente nublado, assim como tá agora, né? Poucas nuvens, mas à tarde fica nublado. À noite a gente vai ter um céu limpo, né? Cheio de estrela lá em cima. E a temperatura máxima 30 graus. Já na sexta-feira já inicia com predomínio de sol, né? Céu claro, parcialmente nublado, temperatura mínima 19 e a máxima 32. Lembrando que o outono inicia amanhã, na manhã de sexta-feira, dia 20, né? Não chove no sábado, pancadas isoladas domingo à tarde. A gente já tem aí, Regis, um total de recolhimento do mês aí na estação meteorológica do INMET de 48 milímetros. Isso representa 35% da média, que é de 137. Amanhã eu vou falar mais um pouco da estação do outono, né?
Isso.
E também aí já tem uma previsão já quase certa aí do fenômeno El Niño, né? Que já deve começar a atuar no na estação do outono.
Tivemos ontem, né? Uma boa chuva até aqui por Passo Fundo, né, Sampaio?
Ficou assim, pela informação que eu tenho, Regis, ficou aí de 14 até 20 milímetros, né? Teve região que choveu bem mais que isso. Ontem eu tava num dia de campo ali, falei com um agricultor, na propriedade dele chegou a chover a 60 milímetros. Né? Então foi uma chuva boa, como eu falei ontem, a melhor do mês de março, pela questão de ela ser bem distribuída, né? Ela foi bem distribuída, não dá para se queixar dessa última chuva. E agora é torcer, né? Que essa de domingo venha mais um pouco, mas é como eu lembrei, vamos ter que começar, os agricultores, simplesmente, aproveitar a janela de tempo bom daqui para frente, porque pode começar a vir chuva com mais frequência. E como a gente sabe, aí a colheita tá chegando aí já na hora do pico principal, né?
Tá aí, Sampaio, muito obrigado pela participação de hoje, então, no Repórter do Povo, e até amanhã.
Até amanhã, Regis.
Bom, agora 8h35, 22 graus. Você que nos assiste aí pelo YouTube, Facebook, se não está assistindo ainda, né? Se conecta com a gente, a imagem aérea da nossa cidade de Passo Fundo, com o sol aparecendo entre as nuvens nesta manhã. E como está vertical a nossa cidade, né? Olha o tamanho dos prédios que a gente tem hoje em dia aqui em Passo Fundo, prédios gigantes, altos, na nossa paisagem aqui do município.
Fala em prédio aí, lembrei ontem, né, Regis, que a gente esteve lá na...
Lançamento
da Construir Imóveis, né? Eles falavam, eles estão muito otimistas, né? Sim, dos otimistas, muitas construções aí sendo erguidas em Passo Fundo.
Verdade.
Agora incentivando aí também imóvel novo, né?
Um plano aí para
campanha,
quê?
Uma
campanha muito legal, né? Para as pessoas que estão pensando em adquirir, investir em imóveis novos que estão sendo construídos aqui na nossa cidade. A gente não fala só de apartamento, fala de também casas, em condomínios e tudo mais que estão surgindo em Passo Fundo, bairros planejados.
Isso, um bom dia aí pro pessoal, pro Leonardo, né? O Leonardo, isso, quero ver vocês mandarem um bom dia para nós aí.
Ele é que é da construtora 3G.
É o Leonardo Gellin, né?
Exatamente, que construiu aquele baita de vários prédios já, né? Todos com nome, a gente, já que o Oriente Médio tá aí, né, Dali? Construiu o Abu Dhabi, o Doha, né? Ali no Boqueirão, então são grandes empreendimentos da nossa cidade. Leonardo Gellin, toda a equipe da 3G.
Ele já deve ter saído da academia agora, tá ligado.
Nos ouvindo. 8h36, 22 graus, foi a previsão do tempo aqui na Uirapuru.
No Repórter do Povo, as manchetes do dia.
8h43, agora 22 graus.
Só para Regis, mais uma vez aí lembrando, né? Falta de energia elétrica.
Isto.
A princípio, tava falando agora aí com o pessoal, é na rua aí que aconteceu, o pessoal da RGE trabalhando, mas não tem o que fazer, porque nós temos no breaks lá na torre, mas a gente não tem gerador. Então, assim que tem falta de energia, não tem o que fazer.
Não segura, né?
Se fosse falta de energia aqui, ok, a gente ligaria o gerador, mas lá não tem, não adianta, né?
Então tá aí, essa é a notícia que a gente tem. Parte então dessa região central ali, em Mediações do Bela, ao redores, né?
Isso.
Tá sem luz ali na rua, né? Já tá trabalhando, enfim. No momento estamos sem luz.
Não adianta nem nós mandar o Jair trepar lá em cima do Bela, porque não tem,
não
que
tem
fazer,
luz,
né?
Não tem luz, simplesmente não tem luz. A gente tá buscando, quem sabe, junto à RGE, saber se tem algum prognóstico, o que aconteceu, de fato, para essa parte aí dessa região, no entorno aí do Bela, tá sem energia elétrica
aqui
no momento.
Aqui o pessoal dizendo, eu tô no aplicativo e tá funcionando. Aplicativo? Sim, aplicativo, na TV aqui, o Irapuru, Facebook. No Face, no YouTube, você consegue.
Exato.
É o 102.5.
E não tá, no momento, funcionando. É. Agora, estamos no espaço das nossas manchetes do dia, o apoio é do Claudião, que tem um novo sabor do cachorrão do Claudião, que é o cachorrão de costela com catupiry. Uma bela dica para você de um lanche saboroso e delicioso hoje. Um delicioso hot dog de costela desfiada, catupiry e alho poró. É novidade. É o novo sabor do Claudião, 3045-2398. Tá voltando, parece já aí,
tá
pro FM 102.5 a nossa transmissão. E também o Vidal Pacheco, laboratório que oferece uma linha completa de exames de sangue, toxicologia, genético e biologia molecular e muito mais para você cuidar da sua saúde e toda a família. O laboratório é Vidal Pacheco. Estamos de volta aqui também no 102.5 então. E seguimos com manchetes do dia na Uirapuru, 8:45, 22 graus.
Isso. E assim voltando à energia elétrica para nós aqui para o Irapuru, para a Jovem Pan, anuncia aqui o Jader,
isso,
a mais nova,
também.
Então,
tá tudo certo.
Era a falta de energia elétrica. Alguma daí tem situação. Coisas, né, Regis, que foge ao nosso alcance aí,
exato.
Né? Não tinha o que fazer. Agora tudo bem, tudo no ar já.
Das manchetes que a gente traz aqui na Uirapuru, porta-voz de Milei diz que a Argentina pode dar apoio militar aos Estados Unidos em guerra no Irã, caso Trump peça. A declaração ocorre em meio à escalada de tensões no Oriente Médio e reforça o alinhamento que tem Buenos Aires com Washington e Israel. Inclusive, o Milei, né, faz parte daquele conselho de segurança criado pelo Trump, né, como uma forma de se sobrepor à ONU, né, que é a organização que reúne a maioria dos países do mundo, né?
Olha, Regis, tomara, né? Vamos pedir que Deus aí ilumine a cabeça desses. Tem o poder na mão, né? Chega de guerra.
Olha,
aí mais país, imagina a Argentina se meter agora,
exato,
também, né?
Exato, mas só que o que a gente vê é que não tem prazo, isso aí é da a tensão cresce cada vez mais, né? Mais situações que estão acontecendo.
Inclusive o comentário do Maurício hoje, ele vai contar um pouquinho sobre essa sinuca que o Trump se meteu, ele achou que ia ser fácil, né?
É.
E achou que ia ser fácil, que o Irã ia recuar, e não foi o que aconteceu,
não recuou,
né?
Não recuou e está revidando dentro das suas possibilidades. Tá revidando junto aí as bases americanas, Oriente Médio e também a Israel. Então a guerra está aí, está instalada. E gerando aí uma série de mortes, que é o fato mais grave que se tem numa guerra, né? E também a questão até já afetando economicamente muitos países. Seguimos as nossas manchetes de hoje. Banco Central reduziu o juro pela primeira vez e a gente tem aí desde junho de 2024, não tinha um corte na taxa Selic, que é o juros da economia brasileira. Foi pouco, né? 0,25%.
Mas foi o início, sinal que daqui a pouco vai melhorar, né?
Tomara, Ida, mas agora com esse cenário econômico aí de petróleo caro, combustível mais caro, dá com pouco volta a inflação e o corte do juro no nosso Brasil também pode ser então uma situação que não avance tanto como se imaginasse. Mas tá aí, corte dos juros em 0,25 ponto percentual para 14,75%. União oferece R$1.500.000 por mês e 500 milhões de reais por mês para os estados zerarem o ICMS do diesel e pode chegar até 6 bilhões. É uma ação emergencial para evitar também a alta elevada escalada dos preços, né, do óleo diesel no nosso país. Os estados disseram que não iam recuar com relação ao ICMS porque é uma fonte importante de renda, de arrecadação. O governo então quer compensar então esse imposto, né, zerado para os combustíveis, pagando diretamente ao cofre dos estados. Será que vai avançar?
Pois
esperamos que sim. O diesel que não pode estar subindo do jeito que está acontecendo aí, né, de uma situação bastante complicada. Nós temos aí o diesel já em alguns outros setores anunciando, olha, 10%, 15%, daqui a pouco vai ter que subir outras coisas, alimentos, né, frete, e aí vem toda um efeito cascata aí em vários segmentos.
Sim, a Marta Beatriz sobre a guerra, ela diz, olha, sem razão alguma para ter iniciado a guerra, pelo que se sabe até agora, nada de bomba atômica possui, entrou numa fria igual o Bush com o Iraque.
E foi incentivado por Israel, que Israel e Irã tem um conflito.
Mas diz que o Israel ganhou com isso, né?
É, Israel e Irã tem conflitos há dezenas de anos, né? Há décadas. E os Estados Unidos caiu nessa armadilha de Israel, né? Que disse que o Irã podia atacar bases americanas, podia atacar os Estados Unidos, e o Trump decidiu revidar. E não aconteceu.
O Cláudio de Erechim, ele lembra muito bem uma música, né? Pena que a gente não pode rodar música nesse horário,
vai cair a nossa live.
Mas depois, que diz aquela música do saudoso João Chagas Leite, nessa hora, ele diz, me lembro do grande João Chagas Leite, se os senhores da guerra, junto ao pé de fogo, deixassem o ódio para trás, antes de levar a erva, o mundo estaria em paz.
É, Seiva de Vida e Paz é o nome dessa música, saudoso, né? João Chagas Leite, que traz, né, um retrato, isso, né, ilustrando ali o que era nossa Revolução Farroupilha, mas que serve em tempos atuais, porque guerra, é mais uma guerra que a gente tá vivendo aí.
Só um estrofezinho, dá pra colocar, lavar a erva, né? É isso aí, ele... É. Essa parte que ele cita ali, né?
Quando vires pelo pago o ritual do chimarrão, unindo patrão e peão, reze pra que a humanidade partilhe dessa igualdade em campeira comunhão. Seiva verde, mate é vida, passando de mão em mão. Ora amargo, ora doce, cevado do coração. Seiva verde, mate é vida, passando de mão em mão.
É aquele trechinho, né? Aquela estrofe, né, Regis? Que fala que antes de lavar a erva,
é,
né?
O refrão da música, né? Exato, que é onde ele traz essa parte que o ouvinte bem lembrou, o Cláudio lá de Erechim, né? Agora 8:51 com 22 graus.
É, depois a gente acha aí,
trecho da música,
vamos,
né?
Vamos botar um trecho da música. Agora nós temos aí o Cláudio Ramos.
Tem também,
com a TV Irapuru,
com a TV Irapuru tem informação que vem, reportagem de evento que está acontecendo hoje na nossa cidade. Então, dentro ainda do espaço aqui das nossas manchetes do dia, o tema, a reportagem com Cláudio Honor Ramos.
Rádio Irapuru, unidade móvel.
TV Irapuru.
Então, Chorão, tá com a gente, tá na Irapuru e tá ao vivo aqui com a programação do Repórter do Povo. Com você, Chorão.
Isso mesmo, Regis, e é da nossa grande audiência da Rádio Irapuru. Passamos a falar aqui do Hub Aliança. Vou pedir pro Arthur mostrar aí, dar um panorama desta quinta-feira, onde Passo Fundo está no centro da economia e da sustentabilidade. É o Summit Ambiental, na sua segunda edição, que está ocorrendo e vai ocorrer durante todo essa quinta-feira aqui no Hub Aliança. Um evento muito legal. Eu vou falar com o pessoal que está organizando, olha aí, a casa cheia hoje. Estou aqui com o Leonardo, que é da Inovate, que é a organizadora do Summit Ambiental. Leonardo, bom dia. Bem-vindo à programação da Rádio Irapuru. Que evento é esse para quem está acompanhando a nossa programação? Explica um pouquinho o que vai ser tratado durante toda essa quinta-feira. Bom dia.
Muito bom dia, ouvintes. Então, hoje estaremos realizando o Summit Ambiental na sua segunda edição. Um evento que nasceu com o propósito de trazer para Passo Fundo, para o centro das discussões acerca de meio ambiente e sustentabilidade. Então, temos uma região muito produtiva, temos um agro muito forte, uma indústria muito forte e ótimos profissionais. Então, pensamos por que não conectarmos todas essas potencialidades e trazer Passo Fundo para esse centro, gerando inovação, né, e muita troca de conhecimento entre as áreas.
Leonardo, a gente vê aqui o Hub Aliança lotado, né? Quem pode participar? Quem são os convidados, né, para essa quinta-feira diferenciada?
Então, esse foi um evento aberto ao público, mas temos representantes de grandes indústrias, né? Temos Italac, temos BRF, enfim, grandes indústrias aqui da nossa região, do agro também temos representantes e representantes técnicos da área ambiental. Então, é realmente um público que tem o interesse na área e quer aprender mais, se aprofundar no assunto, principalmente focado em economia sustentável, crédito de carbono e ecossistemas sustentáveis.
A Inovate é uma empresa aqui de Passo Fundo?
Isso, a Inovate é uma empresa de consultoria ambiental aqui do município de Passo Fundo, sediada aqui, mas atende toda a região sul do país.
Quando se fala em ambiente, sempre é importante e fundamental para o dia a dia, né?
Sem dúvidas, é um tema cada vez mais relevante, né? É, a gente acompanha os noticiários, os impactos que a gente vem tendo na questão ambiental, então precisamos fazer algo de diferente. Então o Summit se propõe a isso, né? A trazer essas discussões para que a gente fomente as inovações e as possibilidades para gerar desafios e oportunidades.
Vai durante todo o dia?
Durante todo o dia, então aqui pela manhã no Hub, trazendo um painel principal com um palestrante internacional, onde vai trazer essa questão de ecossistemas sustentáveis. Teremos uma roda de conversa com representantes do poder público também, que é para fomentar também as visões públicas acerca do meio ambiente. E à tarde teremos o apoio, né, temos o apoio nesse evento da Metasa, onde nós teremos uma visita institucional para conhecer todas as práticas ambientais da Metasa.
Leonardo Borilli, Novate aqui conosco, mas também o Pedro Caip da Metasa, que pois não, Ieda?
Chorão, só para explicar para os ouvintes, é só para convidados,
sim,
estudantes, diretores de empresa, quem é que pode participar, né? Como é que é?
Certo. O Leonardo falou aqui conosco, a pergunta vem do estúdio, quem pode participar, né? Para estudantes, são lideranças, destaques do município, né? Quem que pode participar?
Exatamente, é um público aberto, né? Então tivemos as inscrições, esse evento foi um pouco mais fechado, né? Nós temos ideia de fazer até o final do ano mais um evento, onde teremos a possibilidade de mais pessoas poderem estar presentes nesse momento.
Tá certo, obrigado Leonardo. Pedro Kuiper aqui conosco da Metas, agora pela manhã vai ser aqui no Hub Aliança, mas à tarde uma visita na empresa Metas em Marau. Bom dia, bem-vindo à Rádio TV Uirapuru.
Bom dia, Chorão. Bom dia, ouvintes da Rádio Uirapuru. Nós da Metas, a gente está como apoiador oficial desse evento, justamente por acreditar muito nessa troca entre comunidade, empresas e especialistas. E, como dito, né, de tarde nós teremos uma visita técnica lá no nosso parque industrial, onde a gente vai poder demonstrar aí para os participantes todas as nossas iniciativas na área ambiental, iniciativas envolvendo sustentabilidade e também fomentar aí mais esse network entre as empresas, participantes, comunidade e especialistas.
O que vocês fazem lá no dia a dia, né? Principalmente na questão ambiental. Como é que é o dia a dia dentro de uma empresa Metas?
As nossas principais iniciativas, Chorão, relacionadas à área ambiental, diz respeito a reuso de água da chuva. Então a gente utiliza água da chuva para processos industriais e para outras frentes, mas o carro-chefe é a questão dos resíduos gerados, né? Onde cerca aí de 90% do resíduo gerado do corte de chapas metálicas, ele retorna para a cadeia produtiva, é derretido e ele volta como matéria-prima para outros industrializadores. Então, uma atividade sustentável na veia, né? Fomentando a economia circular.
Quer dizer que corta lá um pedaço do ferro, de uma estrutura metálica, aquela sobra é reaproveitada.
Exatamente, toda a sobra oriunda do corte das chapas e do corte de estruturas metálicas, ele retorna para as usinas e ele vira aí novas matérias-primas, né? Derretido e vira novas chapas metálicas de diferentes espessuras.
Importante hoje ter essa adequação, né? E trabalhar de forma de acordo com também o meio ambiente.
Com certeza, Chorão. Na primeira edição, no ano passado, a gente focou muito como a área ambiental ela deve ser vista pelas empresas como uma geração de valor e uma área aliada ao negócio. E não somente como um centro de custo ou uma despesa, né? Hoje em dia, o meio ambiente, os setores ambientais e a sustentabilidade, eles são vistos como diferencial de mercado, então a gente tem que fomentar cada vez mais melhores práticas entre as empresas aí para contribuir para um ambiente melhor e para uma sociedade cada vez melhor também.
Tá certo, um sucesso e um bom evento.
Obrigado, Chorão, obrigado, ouvintes.
Tudo bem. Pedro representando a Metasa, também o Leonardo Inovati, Carolina está aqui conosco também. É um grande evento aqui no Hub Aliança, que vai ser durante todo o dia. Lembrando que agora pela parte da manhã é aqui no Hub Aliança e à tarde aqui no vizinho município de Marau, na Metasa. Pois não, Ieda?
Temos um questionamento aqui da Sandra, ela diz o seguinte.
Certo.
Esse evento seria para achar alguma solução para o meio ambiente? Ou é somente palestras assim referente? Como é que é?
Vamos passar aqui pro Leonardo então. Leonardo, coloca aí. Fica ouvindo a Uirapuru aí um pouquinho. Pergunta aí, é da que o Leonardo está lhe escutando.
É se esse evento, né, Leonardo, é para achar alguma solução para o meio ambiente ou é somente uma palestra aí que vocês vão falar a respeito do assunto?
O objetivo é encontrar soluções, né? É, teremos, como eu comentei, um palestrante internacional onde vai estar trazendo toda a sua vivência e inovações que acontecem fora do país. Então, é um espaço aberto para que se tragam soluções de fora, porque, querendo ou não, estamos um pouco fora dos eixos centrais, né? Então, as informações, principalmente relacionadas à sustentabilidade, não chegam, né, tanto a nós. Então, é realmente trazer quem tem essa vivência prática do que funciona lá fora para nós. Além disso, é conectar as pessoas que trabalham na área ambiental, né? Temos ótimos profissionais que trabalham de forma separada dentro das indústrias. Então, por que não replicar o que acontece de bom lá na Metasa em uma outra indústria? Então, é a possibilidade dessa troca também. Isso vai gerando, né, a inovação dentro do seu próprio processo produtivo quando você replica algo que já funciona. Então, dentro de casa, aqui dentro das indústrias, tem muito ação positiva que acontece. Então a questão é replicar esse conhecimento para que mais indústrias, mais pessoas e mais profissionais possam estar fazendo uso dessas boas práticas.
Tá certo. Obrigado, Leonardo. Está iniciando aqui então Summit Ambiental, Hub Aliança. Hoje é a casa da sustentabilidade, onde vai ser debatido o meio ambiente. Com informações, Cláudio Honor Ramos e Arthur nas imagens, aos ouvintes da Rádio Uirapuru.
Valeu, Chorão. Então, Summit Ambiental, né? A questão da sustentabilidade nas empresas. Sustentabilidade não é questão econômica, mas sim relacionada mesmo ao meio ambiente. E esse é um tema que está sendo discutido hoje lá então no Hub Aliança, acompanhado aí pelo nosso colega Chorão. No espaço das nossas manchetes do dia da Uirapuru, que tem o apoio do Claudião. Claudião vem com um novo sabor agora para você aproveitar, hein? No Bela Titar, no Passo Fundo Shopping e no Claudião da Peregrine, você pode pedir agora esse lançamento irresistível, que é o cachorrão de costela com catupiry e alho poró. Então, um hot dog de costela desfiada, catupiry e alho poró, delicioso e saboroso para você aproveitar do Claudião. E o Laboratório Vidal Pacheco, uma dica para você que está sem tempo de ir ao laboratório. Conte com a coleta móvel do Vidal Pacheco. É só agendar que a nossa equipe vai até você. Um atendimento que é humanizado, é um atendimento profissional com profissionais altamente qualificados. 981570009. Agende a sua coleta móvel no Laboratório Vidal Pacheco, que faz parte do grupo WP. Aqui você pode confiar. 22 graus, tempo com sol, entre nuvens em Passo Fundo nesta quinta-feira, 9:01. Sete agora, movimentada essa manhã de quinta-feira, 22 graus. A Uirapuru está no Repórter do Povo, trazendo para você então as nossas atrações com o apoio do Sicredi.
Sicredi, a sua cooperativa de crédito. Olha, o Sicredi está apostando aí o seguro de vida, viu? Você pode fazer o seu seguro de vida e aproveitar os benefícios de um seguro de vida em vida.
Olha aí.
Né? Esse é o diferencial. É, proteção é gigante, viu, Regis? E tem seguro de vida, seguro viagem, doenças graves, sorteios mensais, planos personalizados. Simule a contratação no aplicativo, no site, na agência mais próxima. Seguro de vida no Sicredi, proteção gigante para você e sua família. Sicredi é ter com quem contar.
Nesta manhã com a gente, então, parceria do Sicredi. 9:08 agora, 22 graus. A gente vai girar porque nós estamos com hoje uma nova frente de cobertura, né? A Festa Campeira do Rio Grande do Sul, a FECARS, que acontece em Santa Cruz do Sul. Nosso repórter Galdério, a partir de hoje, até o final de semana, até o domingo, estará trazendo para a gente as informações. Ele é o Evandro Meirelles. Vamos falar então da Festa Campeira.
Ao vivo da FECARS.
Pecares é com Evandro Meirelles, que já está em Santa Cruz do Sul e traz agora as primeiras informações. 9:08, aqui em Passo Fundo, 22 graus. Bom dia, Meirelles.
Bom dia, Ieda Almeida, Regis Leonardo, bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio Uirapuru. A partir de hoje até domingo, estaremos aqui na cidade de Santa Cruz, trazendo as informações da 36ª Fecares, a festa campeira do Rio Grande do Sul, aonde se reúne as 30 regiões do nosso estado e aonde vão duelar aí no tiro de laço, na prova de rédeas, gineteada e muitas atividades culturais até domingo aqui, evidenciando a cultura e a tradição do nosso Rio Grande do Sul. E já no amanhecer hoje, já se levantemos cedo aqui antes de clarear o dia, o pessoal já estava amananciando, tratando os animais, né? E agora nesse exato momento, daqui alguns minutos, já inicia aí as atividades, né? Com o laço Juiz Campeira, aonde o pessoal já está em cancha aquecendo seus animais. Mas para nos trazer mais informações, está aqui junto conosco, né? A nossa coordenadora da Quinta Região Tradicionalista, pois Santa Cruz do Sul aqui faz parte da Quinta Região Tradicionalista, dona Marisa Roça, que vai nos trazer informações de como é que vai ser esse evento e mais um ano Santa Cruz aí sendo a capital dos gaúchos.
Bom dia, uma satisfação estar conversando contigo, com os ouvintes. Realmente a capital dos gaúchos, quarta edição da FECARS acontecendo em Santa Cruz do Sul, segundo ano consecutivo, e estamos então aí aguardando todos os tradicionalistas, todos os laçadores das 30 regiões para que a festa se inicie, e pelo que nós vemos hoje, a energia, o sol, tudo está colaborando para que realmente seja mais uma grande festa.
Muito bem, é importante destacar, né, que lá em 2015, 2023, 2025 e agora 2026 são quatro edições, muitas cidades, muitas regiões às vezes quer levar a FECARS, né, e vocês assim já estão aí se consagrando com a quarta vez, né, isso é bonito, é fruto do trabalho e o amor à tradição.
É, nós colocamos aqui a alma e o coração. Te confesso que nesse início de FECARS 2026 nós nos emocionamos um pouco, bastante até por sinal, porque é muito tempo dedicado a essa festa, quem chega aqui encontra tudo da melhor forma possível, não imagina muitas vezes o que está na retaguarda, o trabalho que é necessário para esta grande festa. E nós estamos com uma grande equipe para, como eu disse, receber todos aqui da melhor forma, porque a Quinta faz por merecer, sim, sediar, mas também quer fazer com que todas as nossas regiões sejam bem acolhidas.
Nossa coordenadora Marisa, nos informe aqui para os ouvintes lá de Passo Fundo e região que queiram vir aqui participar, como é que está a estrutura? Ingresso é cobrado, é gratuito, estacionamento?
Nós temos ingresso gratuito na festa, uma característica da FECARS aqui em Santa Cruz, sempre ingresso gratuito, então é só chegar, se instalar, porque as condições do parque favorecem, tem espaço amplo e estamos de braços abertos para que seja um grande público e que venham todos aqui a Santa Cruz do Sul para conhecer um pouco da nossa tradição gaúcha, também da nossa cidade.
Muito bem, muito obrigado, dona Marisa, nossa coordenadora da Quinta Região, de hoje até domingo. FECARS é aqui em Santa Cruz.
FECARS é em Santa Cruz do Sul neste ano e no ano que vem.
Muito bem, tá aí, muito obrigado, nossa coordenadora Marisa Rosa, da Quinta Região Tradicionalista, e nós, nesta primeira intervenção aqui, junto ao repórter do povo, né? Trazendo as informações no oferecimento de Metalúrgica Sulfer, especialista em soluções metálicas, de mezaninos e gradis a coberturas planas ou curvas. Entregamos precisão em cada detalhe. Atendemos reformas e instalações residenciais, comerciais e industriais com a máxima eficiência. Rua Pedro Cuma, 1030, bairro Denegref. Quer qualidade? Chame o Elvis no WhatsApp 549-981-13-4126. Pastelaria do Zé estará presente na segunda edição da Feirinha de Artesanato e Moda no próximo dia 28, no Garden Cidade Nova. Esperamos você a partir das 18 horas com o melhor pastel da cidade. Participe! Casa da Churrasqueira e dos Espetos, onde você encontra uma grande variedade de churrasqueiras, desde a churrasqueira para espetinhos até aquela que assa no bafo. Espetos, facas, panelas de ferro, de barro, alumínio e inox. Produtos avulsos, kits e diversos tamanhos. Na Avenida Presidente Vargas, ao lado da JR Fone. 3632-4297. RM Ambiental e Serviços de Hidrocimentura. Já pensou ter um gramado uniforme pronto em 40 dias para o corte? Chame a RM Ambiental e Serviços, que chegou em Passo Fundo, e solicite o orçamento pelo WhatsApp 996562526. Muito bem, meus amigos, diretamente da cidade de Santa Cruz, trazendo as informações da 36ª Festa Campeira do Estado do Rio Grande do Sul, falou o repórter Galdério Evandro Meirelles. Um forte abraço.
Tá aí, Evandro Meirelles, então não só seu primeiro boletim, sua primeira intervenção direto de Santa Cruz do Sul, é um evento gigantesco aí, né, pro público Galdério, a FECARS, que é uma festa campeira, a gente viu ali nas imagens, né, o pessoal, sim, os laçadores e tudo mais, são uma série de competições campeiras que nós teremos aí até o domingo, então.
E até domingo a Irapuru vai acompanhar e trazer as informações.
Verdade, 9:14 agora, 23 graus, seguimos com esse tempo de sol aqui em Passo Fundo, nesse último dia do verão brasileiro. Amanhã começa o outono, por volta das 11 da manhã nós vamos ter a troca então da estação para o outono, a partir de amanhã então, dia 20 de março. A gente volta já na sequência do Repórter do Povo com mais atrações aqui, você segue mandando a sua mensagem, seu vídeo, sua foto, seu áudio, que a gente vai trazer os assuntos que a nossa audiência, os nossos ouvintes trazem também no Repórter do Povo. Você está com a Uirapuru Gigante em audiência no Repórter do Povo, 23 graus, 9:20 desta manhã, quinta-feira, hoje, dia para você também anunciar aí no nosso jornal Troca-Troca. Amanhã tem jornal Troca-Troca, né? Circulando, jornal mais lido, mais acessado aqui de Passo Fundo. 9 em cada 10 leitores só leem o jornal Troca-Troca. Então tem um negócio para fazer aí? Contate a nossa portaria, o nosso setor de anúncios, agora mesmo, até as 14h,
isso,
né?
Isso, e olha, é, um negócio. Bons negócios, né?
Bons negócios, tanto
mês de março
você,
já?
Mês de março tá aí, você quer vender, quer trocar, quer alugar, quer comprar, então é o jornal Troca-Troca, é a pedida. Essa é a dica de hoje, 99149-2064 é o WhatsApp do Troca-Troca.
Minha mãe perdeu uma carteira com documentos e cartões, né? O nome dela é Clarice da Silva Cardoso. Passando para a portaria, se alguém encontrou aí, né, pode deixar aqui na portaria da Uirapuru. E também
documento é um transtorno danado, né?
Sim.
Clarice da Silva Cardoso, então, é documentos isso. Perdidos.
Já estou passando ali para a Jéssica.
E esse nosso serviço de utilidade pública, 45 anos da Rádio Uirapuru. Lá Estância Toné, do advogado Fernando Toné, cabanha formada exclusivamente por garanhões da raça crioula, tem um plantel com genética de alto nível, composta por campeões e registros de mérito. Provas de cavalo crioulo, tem sim sempre um garanhão aí da cabanha La Estância Toné, que é uma cabanha aqui de Passo Fundo. Entre em contato e conheça sobre o nosso serviço, nosso trabalho. É uma cabanha que possui o maior plantel de garanhões da raça crioula e disponibiliza genética comprovada.
E olha, Regis, o petróleo dispara e passa de 115 dólares após ataques a instalações energéticas.
Exato,
né?
Ida.
Então, disparo e com escalada de ataques pelo Irã a instalações de poços no Golfo.
Ida, o que aconteceu recentemente aí foi Israel atacou a maior reserva de gás natural, isso, campo de gás natural do mundo no Irã. É. Sul do Irã é divisa com o Catar.
Exato.
Estados Unidos disse que não foi avisado sobre esse ataque e disse que essa é sim uma situação bastante grave.
Então, os ataques aí atingem campos de gás e petróleo nos Emirados Árabes.
Exato,
né?
E a tensão só aumenta nessa guerra.
E agora o petróleo novamente dispara. Dispara. E terminar essa guerra aí, né?
9:22, 23 graus. Estamos com o Luciano Azevedo agora. Ele vai trazer pra gente a opinião sem segredo.
Opinião sem segredo, com Luciano Azevedo.
Hoje, quinta-feira, Luciano com a gente, nesta manhã de 23 graus. Bom dia, Luciano.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia para todo mundo, boa quinta-feira. Olha, Regis, ontem à noite muita gente parou para assistir o jogo do Inter, né? Colorados, sofredores, como eu.
Como eu.
E, como tu também, que andam vendo o nosso time jogar mal e perder, ou jogar bem e perder, né? E ontem acabou ganhando, mas não é sobre isso que eu vou falar, viu, Regis? Muita gente foi para frente da televisão para ver o Neymar. Neymar jogou ontem pelo Santos. Neymar é o grande futebolista do Brasil, o grande nome do futebol do Brasil, pelo menos há uma década, né? Existe sempre muita esperança da torcida do Brasil em relação ao Neymar, ou existia muita esperança da torcida do Brasil quando chegava tempo de Copa do Mundo. Ontem muita gente foi para frente da TV para ver o Neymar, porque faltam 80 dias para a Copa do Mundo, mais ou menos 85 dias para a Copa do Mundo, e o Neymar está fora da seleção brasileira. Ele não está na lista dos convocados para a seleção brasileira até agora. O italiano Carlo Ancelotti, que é o treinador do Brasil, em nenhuma convocação da seleção brasileira chamou o Neymar. E aos pouquinhos essa discussão começa a ganhar corpo, o país começa a se dividir, né? A gente sempre tem que lembrar que está num país onde tudo vira discussão, tudo vira polêmica, tudo tem dois lados e não podia ser diferente com essa questão esportiva. Tem aqueles que defendem a convocação do Neymar para a Copa do Mundo, dizendo que ele pode decidir a Copa em um lance, em um minuto, com a sua genialidade, com o seu talento, com a sua criatividade, com aquilo que é dele, que Deus deu para ele. Tem aqueles que querem o Neymar convocado para a seleção brasileira, mesmo que ele não tenha condições de jogar 90 minutos em alta performance, como um atleta profissional de alto nível deve fazer. E tem aqueles que dizem que não, que o Neymar vem de uma série de lesões, que ele não é mais o mesmo, que já há muitos anos ele não consegue render, que ele está superado, que ele está acabado para o futebol. Olha, Regis, vamos nos preparar porque a seleção brasileira terá sua convocação definitiva dentro aí de uns 45 dias para a Copa do Mundo, e até lá a gente vai ouvir falar muito nesse assunto. Será que o Neymar deve ser convocado para a Copa mesmo sem estar nas melhores condições físicas? Ou será que ele vai, como todos nós aqui, assistir a Copa do Mundo pela televisão? Esse assunto vai dar o que falar, viu, Regis? Ontem à noite muita gente assistiu o jogo do Inter, não para ver o Colorado, mas para ver o Neymar, que está no centro de mais uma polêmica. Você levaria, Regis, ou não?
Olha, pela demonstração de ontem, eu não levaria. Eu acho que passou o tempo dele, até porque o nosso técnico, eu tenho observado, está montando uma seleção de garotos com vitalidade, com físico 100%. Não pode ser um jogador para entrar um pouquinho, meia boca, tem que estar em 100%. O próprio Inter ontem, né, rapidamente aqui falando, Luciano, tirou Alan Patrick, que é o nosso craque do time, sem dúvida nenhuma, mas tá com o físico lá embaixo. Botou um time de vitalidade ontem, o que que deu? O Inter marcando, o Inter fazendo. Hoje o futebol é muito físico, né?
E veja, muitas mensagens dizendo o seguinte, já era, tem que dar chance para outros aí,
exatamente,
né?
Exatamente, ele teve as oportunidades.
E é verdade que ele baixou o calção ontem no final do jogo e saiu só de cueca do campo?
Não viu, o Chorão que viu essa, né?
Eu não vi, viu? Esse tipo de cena eu apago a televisão, desligo, viu?
Diz que ele baixou a bermuda saiu de cueca, não entendi por quê, mas tudo bem.
Teve mais uma no jogo do Inter ontem, né? Que o Bandeirinha teve que ser substituído, hein, Luciano?
Não é mole, né? O Bandeirinha ser substituído. Mas viu, Regis? Pergunta aí se eu levaria o Neymar, Regis.
Pergunta? Vou perguntar aí, Luciano Azevedo, levaria o Neymar à Copa?
Não levaria, Regis. Também não levaria.
Aqui
eu penso como você, viu? Acho que ele tá superado fisicamente.
Sim, aqui de sem Neymar, capaz de ganhar, viu?
Aí tá. Olha aí, ó. Porque, viu, Ieda e Regis, porque não adianta, viu? Nós somos brasileiros, nós gostamos de futebol. E durante a Copa do Mundo, quando joga a seleção, mesmo que a gente não concorde, que a gente ache que a seleção brasileira não é mais a mesma, confunde política, economia, tudo isso se mistura aí quando fala em seleção brasileira, mas quando vem a Copa do Mundo, todo mundo gosta de torcer para o Brasil, né? Ele é um fator até de certa unidade nacional. Então, por mais que a gente tenha uma posição ou outra, até sobre o comportamento dos atletas, né? O profissionalismo do futebol, é legal a gente torcer para o Brasil na Copa do Mundo, né, Regis?
Sem dúvida nenhuma, e vai ser uma baita Copa. O Irapuru vai acompanhar, né? Nesses três países, México, Canadá, Estados Unidos. Só esperamos que essa guerra não estrague a nossa Copa, né, Luciano?
É verdade, que a gente possa falar de futebol, de alegria, né? É, não de guerra, porque de guerra todo mundo tá cheio.
Valeu, Luciano, um abraço.
Grande abraço para todo mundo, boa quinta-feira.
Aí, agora 9:28, 23 graus de temperatura, então foi a opinião sem segredo, não irá por um. Enquanto isso, eu vou falar agora da Maju Fer. É a Casa do Ferro e do Aço, aqui você encontra uma moderna fábrica de telhas metálicas, é com a Maju Fer. Televendas 33178000, o ferro e o aço. Tem também a telha metálica de todos os tipos para a tua obra, para o teu projeto, com o seu Valmir e a sua equipe.
Sim. Você prefere ferro ou aço, Regis?
Para construir, né?
É.
Olha.
Para que vai ser?
É, para construir ferro ou aço.
Ah, prefere depende, ferro ou aço? Depende.
Vamos para uma estrutura, de um telhado, eu acho que o aço é mais forte, né?
Não, tá.
Mas
certo.
Vamos... como perguntar para quem entende de estrutura, engenheiro, quem
sei.
Sabe, né? Faz cálculo, né?
Vamos dar risada para não chorar.
Ferro e aço. É com a Maju Fer, e o melhor das telhas metálicas de alta qualidade também. 9:29 agora, 23 graus. O Matheus Piroli daqui a pouco isso. Vai trazer pra gente ocorrências aí do setor policial das últimas horas em Passo Fundo e da nossa região.
Na Rádio Uirapuru. O repórter policial da cidade.
9:34 agora, 22 graus. Está conosco Matheus Piroli, informações policiais na Uirapuru. Bom dia mais uma vez, Piroli.
Bom dia, Regis e Eda, bom dia aos nossos ouvintes. As informações do setor policial para a GM Casa e Construção. Vai construir ou reformar na GM Casa e Construção, tem tudo para sua obra. Na IRS 324, saída para Carazinho. Também o supermercado Marcolã. São 50 anos de história aqui em Passo Fundo. Cadastre-se no Clube Marcolã e receba ofertas e descontos exclusivos. E a Líder Desinsetizadora. Se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Olha, Regis, após denúncia repassada pela Rádio Uirapuru, autoridades resgatam animais em situação de maus tratos aqui. Olha, em Passo Fundo.
Que coisa, né?
Foi ontem à tarde. Denúncia, né?
Ontem à tarde eu recebi essas denúncias. Falando sobre animais aí em situação de maus tratos, em situação de vulnerabilidade, enfim, em uma residência lá no bairro São Luís Gonzaga. Eu repassei esse fato para o vereador Rafael Colucci, que é um grande atuante aí na causa animal, né, e que sempre está atento a todas essas situações, e a outras autoridades também responsáveis, né, pelo cuidado com os animais e o meio ambiente aqui na nossa cidade. Hoje pela manhã, uma equipe da Secretaria do Meio Ambiente, também do Batalhão Ambiental da Brigada Militar, estiveram no endereço junto com o vereador e se depararam com uma situação bem precária e insalubre.
Essas fotos que a gente está vendo, esse vídeo aí na TV Uirapuru, é de lá, desse local aí?
Olha só a situação aí.
Meu
dessa
Deus.
Uma situação
e
caótica.
E quantos cães tinha ali, será, hein?
19.
19?
19 animais foram resgatados.
Mas tinha pessoas que moravam ainda.
Tinha uma mulher. Sozinha? Apenas uma mulher sozinha.
E qual é que é a condição dela? Olha, ela também.
Como é que vivia aí, né?
Nem ela,
né?
Ela também tem que ser resgatada, porque olha a situação da casa dessa mulher. Bom, né?
Foram retirados 19 animais vivos e tinham outros mortos ali.
Uhum. Dentro da casa?
Dentro
também.
Já um cheiro insuportável. Ah. Animais já em estado de decomposição.
Pessoa que precisa até de auxílio, né? Psicológico, porque...
O local aí fica na esquina da Aspirante Gêner com a Epitácio Pessoa, lá no bairro São Luís Gonzaga. Já é um ponto que já é recorrente, tá? De maus tratos animais. Os animais acabam ficando sem água, sem comida. É uma mulher que tem aproximadamente aí 50 anos e ela não tem condições, né? De manter toda essa quantidade de animais.
Mas ela tinha preso nessas gaiolas, esses animais?
Não, esses aí já é eles resgatados, né?
Ah, já é eles resgatados. Quem é que fez esse resgate? Através
do Secretaria do Meio Ambiente.
Ah, certo.
Através do programa É o Bicho, com o Batalhão Ambiental da Brigada Militar, e o vereador Rafael Colucci esteve acompanhando aí também, até porque foi repassada aí pra ele aí a denúncia, né? Então tá aí toda a equipe, né? Lá nessa residência, então tinham animais mortos aí pelo pátio, os vizinhos dizem que o cheiro ali era insuportável, né?
Imagina só, né, Matheus? Olha a condição de vida da mulher e dos animais.
Sem contar na casa ali, ó, cheio de fezes, urinas.
É uma situação aí completamente caótica, de calamidade, né?
Bom, os animais então foram resgatados, encaminhados aí para um abrigo.
Pobrezinho dos bichinhos, eles não tinham nem comida.
Tinham vários filhotinhos ali também, né?
Ah, verdade.
Vários filhotinhos.
Animaizinhos sem comida, sem água.
Sem comida, sem água, uma situação bem precária.
E ela tinha alguma renda, essa mulher, será, Matheus? Como é que ela sustentava ela e os animais?
Não, não foi nos repassados a informação.
É, a Sencas vai ter que dar olhada aí pra ela também,
ela,
né?
Foi encaminhada pra delegacia de polícia inicialmente, ela vai ser feito um registro, né, pelo crime de maus tratos. E ela será encaminhada aí para os atendimentos da prefeitura também.
É, exato. Ela
para a Secretaria da Saúde e a Secretaria de Assistência Social, porque ela apresenta ali alguns transtornos mentais.
Exato, é. Tem que olhar para o lado
humano
dela.
Então é uma pessoa que também. Ela é doente, assim, né, Regis? Não é? Ela não tem as suas capacidades. Sim. Psíquicas, assim.
Ela não se dava conta do que estava fazendo. É, é
exatamente.
Verdade, né?
Então foi realmente, como você disse, um resgate tanto dos animaizinhos como dela aí também.
Ah, que situação
pra
triste.
Tentar ajudar aí essa senhora também.
Imagina viver num ambiente assim, né? É. A pessoa não vive, né? Não, os animais já sofrem, imagina.
Geladeira sem porta, tem nem nada. Funciona. Não, fogão não. Tá jogado de qualquer jeito.
É, não é.
A cama nem colchão tinha.
Tinha, exato.
É, então, uma situação bem precária aí.
Uma casa, então, lá no bairro São Luís Gonzaga.
Exatamente.
Chegou então, nesse ponto, né? Ah, que degradante que coisa, essa imagem.
Né? Triste, né?
Muito triste a ocorrência aí.
Exato. Bom, Regis, a gente teve também uma notícia que eu trouxe ainda ontem à tarde aqui, é que o hotel que foi palco de assassinato de professores em Mato Cacereano, ele será demolido.
É, tá aí a imagem na tela do hotel, né?
A Justiça Federal estabeleceu um prazo de 60 dias, contando a partir da intimação que já foi realizada, para que seja feita a demolição ou retirada de parte do Hotel Romantei, que fica às margens da BR-285 ali em Mato Castelhano. O imóvel que é conhecidíssimo, né? Por quem passa aí na 285. Porque parte do imóvel ele está dentro da faixa de domínio.
Exato.
Que pertence aí ao governo federal, que pertence ao DENIT.
Foi construído de forma irregular.
Forma irregular.
Claras aqui numa área que não poderia ter construção, né?
E é importante de ressaltar que essa decisão, ela não cabe mais recursos.
Já está definido.
Lá em 2018, ainda, a Justiça Federal de Passo Fundo já havia sentenciado a demolição. Mas a proprietária do imóvel, ela recorreu. Ela foi recorrendo até chegar na última instância. Se passaram, então, lá de 2018 até aqui, quase 10 anos, né? Uhum. Quase 10 anos, então. E agora, então, chegou na Justiça Federal, no Tribunal Superior de Justiça, né? E que decidiu manter a decisão da Justiça Federal aqui de Passo Fundo e ordenar aí a demolição. A proprietária é a Marinês Roman Matei, que é dona aí desse empreendimento. A construção, ela ocupa uma área de 35 metros dentro da faixa de domínio, sendo que 15 metros estão em uma área onde não é permitida a edificação. Então, essa parte que teria que ser retirada.
Em torno de 20 metros.
Em torno de 15 metros aí. De
15 metros.
O Hotel Romantei foi inaugurado em 2013, Regis. Ele tem esse nome por conta do sobrenome aí da proprietária, né? A junção dos sobrenomes dela. É Roman e Matei. Então, ela juntou os dois nomes e colocou hotel e restaurante Romantei. Tem 16 quartos, capacidade para 40 veículos aí, estacionamento, restaurante, café. E na época, um investimento de 2,5 milhões de reais foi feito para a construção desse hotel. Em julho, né, do ano passado, o hotel ele foi destaque em todo o estado, Regis, após um assalto, né, que aconteceu. Exato. No interior aí do estabelecimento e que resultou em um duplo homicídio. Na ocasião, dois professores da Universidade Federal de Santa Maria foram mortos. Fabiano Oliveira Fortes, de 46 anos, e Felipe Turqueto, de 35, que atuavam no Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Santa Maria. Eles estavam no local acompanhados de alunos para fazer uma visita à Floresta Nacional de Passo Fundo, que fica ali em Mato Castelhano. Fabiano e Felipe foram atingidos por disparos na cabeça aí durante esse assalto. Eu conversei ontem com o delegado titular da DRACO, o delegado Isso. Vinícius De Martini.
Como ficou esse caso aí, Matheus?
Que está à frente da investigação. E ele disse que o caso segue em apuração, mas até o momento não há novidades.
Quanto tempo já faz?
Já faz mais de um ano, né?
Mais de um ano.
Mais de um ano que esse fato aconteceu. E ele disse que lá no início das investigações chegaram a ser realizadas prisões temporárias de suspeitos, mas que não se mantiveram.
Inclusive uma prisão aqui em Passo Fundo aconteceu,
teve,
né?
Teve um suspeito. Teve uma prisão de suspeito que depois ele conseguiu comprovar que
não estava lá.
Exato. E teve a prisão de mais dois, se eu não me engano, que Exato. Também depois não se manteve as prisões, né? Eles foram colocados em liberdade. Ele disse que ainda está fazendo apurações desse caso, um caso difícil.
Difícil, tinha uma câmera ali que filmou, mas não conseguiu pegar o momento da chegada dos bandidos. Exato. Ou da saída
deles. Pegou a saída, se não me engano, que eles teriam saído num Fiat Uno, né? Exato. Enfim. E esse veículo também nunca foi localizado. Enfim, é um caso bem complexo aí para se resolver. Mas enfim, que agora não tem mais recurso, não vai ter volta. Esse hotel ele vai ter que ser demolido ou parcialmente ou totalmente, né?
Exato, bem, falando desse hotel, Piroli, e o crime lá, chegou a apurar alguma coisa? O que impressões digitais da perícia apontaram? Quem são os assassinos? Já terminou? Isso aí faz quase 2 anos, eu acho,
segue,
né?
Segue em andamento ainda a investigação, conversei ontem à tarde com o delegado Vinícius, ele disse que é um caso complexo, ele disse que não tem novidades para divulgar ainda, mas que o caso está já em uma fase final de investigação. Então, em breve devemos ter aí novos detalhes.
Estamos esperando o resultado das perícias, né?
É um caso bem complexo, né? Porque as câmeras que tinham no hotel, algumas não funcionavam, outras não pegaram direito a ação. As principais testemunhas foram mortas, que são os dois professores. Então, uma situação bem complicada e difícil, né?
Na verdade, foi até o que se apurou, eles não foram para matar os professores, eles iam assaltar.
O estabelecimento.
Né? E acabou, né? Que ia...
E terminou com o assassinato desses dois professores. É. Inclusive, na época, ele teve até uma prisão equivocada.
E a dona viu? Será? Na época, não me lembro bem.
Não, acho que ela não estava no local, não lembro, na época. Foi durante a madrugada, né?
Durante a madrugada.
Durante a madrugada que eles chegaram ali. E deu o acaso deles chegarem, os professores chegarem, né? No mesmo momento que os criminosos.
Exato, eles estavam num evento aqui em Passo Fundo e foram pra lá, depois eles estavam...
Eles estavam
no restaurante ali, na verdade, né? Isso. Eles não estavam nem hospedados aí nesse hotel.
E aí eles chegaram nesse hotel, né? Durante a madrugada, e aí se depararam com os criminosos ali num...
Um Fiat Uno.
De cor escura, né? Bordô.
Chegaram a prender alguém, né?
Prenderam, isso. Se eu não me engano, foram presas 3 pessoas.
Aqui de Passo Fundo seriam essas pessoas.
Um conseguiu comprovar que não estava lá, que estava aqui em Passo Fundo e foi solto, não foi relacionado mais com o crime. Outros dois ficaram presos um tempo, temporariamente, mas as prisões não se mantiveram. Então o caso ainda está sendo apurado, o delegado me disse que está se encaminhando para o final, mas que ele não tinha novidades que pudessem ser divulgadas ainda. E eu conversei com o pessoal do DENIT ontem também, e eles explicaram que agora o procedimento ele pode ser de duas formas. Ou a proprietária providencia ali a demolição, ou o próprio DENIT faz e cobra os custos da proprietária, né?
Olha o que diz esse ouvinte aqui a respeito. Vamos ouvir.
Sobre esse hotel aí, o engraçado é que um hotel que está gerando emprego, né, gerando renda, né, ali para a cidade, tem que desmanchar. Mas daí agora os caras invadir e ficar, morar na beira da rodovia, daí isso aí pode, daí tá tudo certo.
É questionamento aí da
na realidade, das duas partes não pode, né? Mas aí tem esse processo que foi gerado e tudo mais. O hotel avançou sobre... o hotel, a BR passa dentro do perímetro urbano ali, né? Do Mato Castelhano, né? E esse hotel acabou invadindo esse espaço que seria a área de domínio
aqui
do governo.
E o outro diz, pois é, os índios também não saem, quando estão ali, né?
Exato, ficam na beira da rodovia a vida inteira, né?
E essa é uma outra polêmica, né?
Tomaram até o acostamento ali na beira de Passo Fundo,
não, vamos
né?
longe aqui, nas nossas perimetrais aí, o que tem de invasão, de área invadida, né? Casas construídas há mais de 30 anos estão ali ainda, aqui na perimetral ali, subida em direção ao Caixeral Campestre,
Ali, na verdade, o que eu fiquei sabendo, viu, Regis? É que houve uma denúncia.
Denúncia, exato.
Houve uma denúncia, foi feita uma denúncia junto à Justiça Federal e a Justiça Federal teve que receber a denúncia.
Foi provocada e teve que agir.
Então assim, não foi a Justiça que foi lá.
Sim. Assim também se o DENIT acione, né, dizendo que, por exemplo, os índios ali, as crianças estão junto na rodovia, né? Seria um perigo. Aí eu acho que vai pra frente, né? Aqui de estão brincando quase na rodovia, eu já vi crianças ali brincando quase na rodovia.
Não, isso é verdade. Se for por esse lado, né, o acampamento indígena ali, às margens da 285, está muito mais próximo da rodovia do que o hotel.
Exatamente. Bom, mas aí ele vai ter que, então, essa parte é mais do restaurante ali do hotel que vai ter que ser demolido.
Seriam 15 metros ali, né, e vai ter que ser retirado ou retirado por completo, né? Aí vai ser uma decisão aí da proprietária, o que ela vai querer fazer, né?
Verdade.
Então, e ela vai ter que proceder dessas duas maneiras, ou ela providencia a demolição, Ou o DENIT mesmo faz e aí depois desossa, custou tanto.
É, aqui então... eu acho que o ouvinte está falando agora nessa questão do, da área das rodovias aí, né? Não é do hotel. Ele disse, quem é que botou luz e água ali? Como é que tem luz se é área irregular? Quem é que explica isso?
É, mas tá aí, né? São várias questões que, pelo menos desse hotel, foram discutidas, deve ter sido debatida na justiça e a justiça definiu, já tá julgada e não tem mais volta.
E foi desde 2018, né? É. Que esse caso aí tá tramitando, enfim. Chegou agora a última instância manteve aí a decisão da Justiça Federal aqui de Passo Fundo. E agora vai ter que ser demolido, um prazo de 60 dias que já tá contando.
Já tá contando, tá no prazo já, 9,48, 22 graus, que mais, Piroli?
Olha, Regis, a gente teve também ontem uma prisão na cidade de Itapejara e chamou a atenção, viu? Foi ontem no final da tarde, a prisão de um indivíduo no bairro 13 de Maio, que contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário após a revogação da liberdade condicional devido ao descumprimento das condições impostas. Esse homem ele já estava preso, ele já cumpria a pena e ele teve o benefício, Regis, de ser posto em liberdade com a utilização de tornozeleira eletrônica.
Para esse é a mesma coisa que nada, né?
Tá?
Tava livre, leve e solto, roubando.
A tornozeleira eletrônica, tu continua preso.
É.
Tu só recebe esse benefício de ficar preso em casa.
Exato.
Mas tem que seguir uma série de medidas. Como, por exemplo, não voltar a praticar crime. Agora, esse indivíduo, ele tava nem aí, viu?
Ah,
porque,
pronto.
Olha, no período em que ele ficou na rua, ele ficou aí em casa com a tornozeleira eletrônica, foram mais de 30 registros de furtos cometidos por esse indivíduo lá no município. Então, ficou claro que não tem como deixar ele na rua. Aí a justiça voltou a pedir a prisão dele, ele foi preso novamente, encaminhado agora ao presídio.
A mesma justiça que dá
Getúlio Vargas.
A mesma justiça que dá o benefício pro indivíduo desse, que é um ladrão contumaz, tá na rua agora, manda fechar de novo.
É.
E daqui a pouco solta de novo.
Foi identificado aí inúmeros bloqueios do sinal da tornozeleira eletrônica.
Uhum.
E também várias vezes que ele violou a área de deslocamento permitida. Quem tá com a tornozeleira eletrônica ali tem um certo espaço ali que ele pode ir, né? Então uma área que ele pode trafegar ali livremente, mas daquela área ele não pode sair. E aí foram identificadas várias vezes que ele saiu da área de deslocamento permitido e várias vezes também que o sinal da tornozeleira eletrônica foi bloqueado. Então todo errado aí, ele se pediu, né? Pediu e implorou praticamente pra voltar aí pra cadeia, pra voltar a ser fechado.
Tá certo. Prisão então, nele, então.
Prisão.
Cadeia nele.
Exatamente. Tivemos também ontem à noite um acidente de trânsito na 324. Foi já madrugada desta quinta-feira, onde um jovem de 19 anos ficou ferido após capotar o veículo que conduzia na RS-324 nas proximidades da entrada do bairro Xangri-Lá.
Sim.
Bem em frente à empresa Case ali, que tem aí na perimetral. Segundo informações obtidas pelo colega João Vitor Lopes, o condutor de um GM Vectra de cor preta, ele trafegava no sentido do bairro Nene Grefe quando, ao tentar acessar a 324 em direção ao bairro Integração, perdeu o controle do veículo. Com isso, o automóvel capotou diversas vezes entre a rodovia e uma rua paralela. Durante o acidente, o jovem chegou a ser projetado para o banco do caroneiro. A equipe do SAMU, de Passo Fundo, prestar atendimento e encaminhar a vítima ao Hospital São Vicente. Ele apresentava diversos ferimentos pelo corpo e um corte na região da nuca, com sangramento ativo. Porém, o estado de saúde foi considerado estável. A Brigada Militar foi acionada aí para o atendimento da ocorrência.
Sozinho.
Se perdeu sozinho, capotou o veículo.
Muitos usam ali, tem aquela pista auxiliar, né, Matheus? É. Usam ali como pista de corrida, né? Vamos ser bem sinceros e honestos. Aí acontece para ultrapassar os outros veículos que estão na rodovia, tentar fazer um atalho para entrar, acessar ali o grande bairro Integração. Ali eles abusam, tem muita gente que abusa ali da velocidade naquele trecho. E esse aí tava sozinho no carro, não se sabe se foi isso ou não, se foi de repente um animal na pista, alguma coisa que ele foi desviar e acabou capotando o carro.
Capotou várias vezes aí, olha, por pouco não foi uma tragédia, né?
Ele foi ejetado, foi pro banco
do carona.
Podia ter sido ejetado para fora do veículo. Claro. E aí a situação seria mais grave. Tá aí.
Bom, esses são os principais destaques das últimas horas aí do setor policial.
Certo. Antes de encerrar aí, falamos nessa questão do hotel e aí veio a discussão, essa questão aí da domínio de rodovias, mas que as pessoas acabam construindo e morando ali. Teve o caso recente aí, mais recente, é dos índios ali na rodovia, né? Onde as crianças passam por ali, as crianças brincam quase na rodovia. Aí aqui o nosso amigo Juarez Brito, ele diz o seguinte: pois é, gente, vocês tinham que falar mais a respeito, né? Como é que o DENIT não aciona? Ali tem risco as crianças que brincam quase na rua? E quem é que colocou luz e água? Como é que possuem luz se a área é irregular? Quem é que explica isso, né? É proibido dar luz à invasão, senão você incentiva. RGE não deve ter permitido, é lei que não pode invasão. Como é que se explica isso? O prefeito poderia, a FUNAI, o DENIT, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, Polícia Rodoviária, poderia explicar para vocês quem permitiu deixarem os índios se expandir ali e a cada dia uma nova casa, já tá várias casas no local. Então tá feita aí a discussão e a gente vai...
Ali, na verdade, a responsabilidade consegue... é do DENIT, né? Uhum. DENIT que é responsável, já conversei com a Polícia Rodoviária Federal, eles falaram que eles não têm autoridade sobre a área. O que eles fazem é passar ali pelo local, manter, fazer orientação aos indígenas, dizer: ó, pessoal, aqui é uma rodovia de alto fluxo, não pode ficar muito próximo, não pode ficar atravessando, enfim, vai passando essas orientações. Isso. Mas eles não podem chegar ali e exigir que eles saiam. Mas
ali mesmo, em Mato Castelhano, tem uma reserva já há muitos anos ali, que é na beira da rodovia, nem dentro do um pouquinho antes de chegar em Mato Castelhano ali, né?
Os indígenas se usam exatamente disso, né? Que é uma área federal eles é podem uma ir, área né? do Brasil, e que eles, por serem povos originários, eles podem ocupar.
Ao lado do túmulo ali do Fagundes dos Reis, dentro de Passo Fundo, praticamente.
Essa é justamente uma justificativa. Inclusive, eu estive lá um dia, quando eles estavam começando aí esse acampamento, foi o que o indígena nos falou. Disse: não, essa aqui é uma área que é do governo brasileiro, é uma área que pertence à União, e nós, como povos originários, podemos usar essa área, podemos ocupar. Aí fica essa discussão, né? Fica esse embate.
Tá, e Matheus Piroli, informações policiais na U, Irapuru.
Para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora, está também no nosso site, nas nossas redes sociais, aí o destaque para hoje de manhã, essa operação da abordagem social, com apoio da Brigada Militar, do SAMU, da Guarda Municipal de Trânsito, chegando então, né? Falando com os moradores de rua, oferecendo ajuda, esse trabalho aí que a prefeitura lançou, né, na operação Rumo Certo, para retirar essas pessoas da rua e dar uma nova chance, uma nova vida aí para essas pessoas. Inclusive, a secretária Elenir Chapuis me mandou aqui agora que todas as denúncias aí que a gente repassou foram averiguadas e todas as pessoas encaminhadas aí para os serviços da prefeitura. Então, um trabalho aí que vai dias ainda aí pelas ruas de Passo Fundo.
Tá certo, obrigado, Piroli. 9:56 agora, 22 graus. E o repórter do Povo ao vivo aqui na Uirapuru, trazendo as informações desta quinta-feira.
Repórter do Povo, o comentário do dia, com Maurício Paim.
10 da manhã agora, pontualmente, sol em Passo Fundo, 23 graus. Contato é com o Maurício Paim, o comentário do dia, ao vivo aqui na Uirapuru. Muito bom dia, Maurício.
Bom dia, Regis, bom dia, Eda, Carol, ouvintes da Rádio Irapuru. Ô, Regis, explica pra mãe que Maurício Paim só tem um, tá? Diga. Só tem um, não tem dois.
Ai, ai, ai.
Ah, tinha que contar esses bastidores aí, o que é sério.
Não, tem que contar, né? Tem que contar, né?
E o Maurício me responde, o Maurício não fala comigo
Maurício, faz 3 dias.
Que coisa.
Meu Deus, e eu mandando mensagem pra outro Maurício Paim, que eu nem sei quem é, né?
Ai, Maurício. Mas, enfim. Agora foi, agora ela vai acertar o número aí.
Agora ligamos, agora.
Eu só vi hoje.
Não é possível. Ieda, deixa eu ver se eu entendi. Tu mandou mensagem pro Maurício Paim.
Braba com ele.
3 dias.
Não falava comigo.
E aí era outro Maurício Paim.
Era outro. E o pior, sabe o quê? Eu e o Regis, né? Não conseguia pagar um tal de Maurício Paim que surgiu no meu telefone da onde.
Imagina o que tu mandou pra esse rapaz aí, ele deve estar chorando ele.
Hã? Foi bom, Maurício, que não foi tu.
Maurício, coitado do teu codinome aí, o que ele deve ter ouvido.
Miserável, né? Que era inocente, não fez nada e tá pagando o pato, rapaz. Uau. Tá louco. Mas enfim, olha, Nós estamos aí nessa guerra que continua, né, entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, diversos bombardeios, ataques, todo dia tem uma novidade. Bom, se a alegação, Regis, Ieda e Chorão, ouvintes, era por causa que o Irã estaria prestes a produzir uma bomba atômica, então esse teria sido o motivo de Israel e Estados Unidos bombardear o Irã, ok, já deu. Já bombardearam o que tinha que bombardear. Já acabaram com o que tinha que acabar. Já mataram o líder do Irã. Então, se essa questão, essa preocupação era bomba atômica, deu, acabou. Bombardeou, segue a vida. Mas não. Os bombardeios continuam. Por quê? Porque os Estados Unidos, principalmente o senhor Donald Trump, não querem recuar. Mas eu vou dizer uma coisa. É muito mais fácil Donald Trump ter uma saída mais digna e dizer que, ok, fizemos o que tínhamos que fazer e vamos retirar agora as tropas e bombardeias, vamos parar, porque entendemos que resolvemos o problema, do que ele continuar, porque o Irã não vai desistir. O Irã não vai desistir. E o Irã, nesse momento que foi atacado e reagiu, num primeiro momento atacando bases militares dos Estados Unidos em outros países do mundo árabe, mas agora o Irã também está bombardeando poços de petróleo, reservas de petróleo. E isso tem causado um pânico na comunidade mundial. Tanto é que nós já temos aí aumento de petróleo, nós temos a maioria é abuso, né? A maioria é provalecimento. Diante de um temor, de um medo da sociedade mundial, estão aumentando aí preço de combustível, isso. Mercados que já estão aumentando também preço de alimentação.
Isso, Maurício.
Oi?
Sim, inclusive, agora o ouvinte lembra aqui a gente, né? Mas não tem bomba atômica, já viram e comprovaram que não tem.
Isso. Isso aí, Ana. Não tem.
O ouvinte pede para você recordar aí a loucura de Dom Quixote.
Ah, pois é, né? Aquela história. Bem lembrado, é mais ou menos que o herói Dom Quixote, né? O cavaleiro Dom Quixote, querer atacar os moinhos de vento da Holanda, entendendo que aquilo era um monstro, que aquilo era um dragão, que aquilo era algo demoníaco. Então eu vou atacar com o meu cavalinho e com a minha lança e a minha espada, eu vou atacar esse monstro. Sim. Só que agora eu estou atacando, eu crio um monstro, estou atacando com bombardeios que está afetando o mundo inteiro, Ieda.
O mundo inteiro. E a depressão de 1929, né, que podemos enfrentar.
Nós tivemos uma crise, a quebra da Bolsa de Valores em Nova York em 1929 afetou o mundo inteiro. E olha, Ieda, você toca numa questão importante. A crise econômica de 29, a quebra da Bolsa de Valores, começando com a crise nos Estados Unidos se esparramando no mundo, logo ali na frente, menos de 10 anos depois da crise econômica, gerou na Europa a crença em salvadores da pátria com ideias radicais como foi Adolf Hitler. Então tem que se tomar muito cuidado, porque nós estamos indo para o mesmo caminho. Em 29 foi isso. Quebrou a Bolsa de Valores, tivemos uma crise econômica mundial e a sociedade não acreditava nem no socialismo ditatorial da União Soviética e muito menos no capitalismo econômico liderado pelos Estados Unidos devido à crise de 29, o que dá origem a outros pensamentos, a outras ideologias radicais. Então Donald Trump, e outra, né? Donald Trump nesse momento, Ieda, já mostrou que o mundo não está contente com ele. Porque essa história dele pedir apoio para o mundo ocidental, para lhe apoiar, inclusive com navios militares no Estreito de Hormuz, e teve todos os pedidos negados. Todos os pedidos dos seus parceiros, dos seus aliados da OTAN, para fazer isso, foram negados. Ele está perdendo apoio dentro do seu próprio partido nos Estados Unidos. Então, uma saída mais digna nesse momento para Donald Trump era justamente dizer isso. Ok. Consegui o que eu queria, que era acabar com a pesquisa nuclear do Irã. Perfeito, estou retirando as tropas e acabando com os bombardeios. Não, ele está insistindo, só que o Irã não vai desistir. Sim. E aí nós temos outros problemas muito sérios, problemas seríssimos, né? Que é essa questão de aumento de valores abusivos e provalecimento. Já temos, por exemplo, Ieda, passagens aéreas aumentaram 34% aqui, né? E já está faltando querosene para aviões, esse é um problemão.
Irã é xiita, morrem por Alá e seu país, não vão se render. E cada vez mais explodir poços e escasseando cada vez mais o petróleo, né, Maurício?
Se os Estados Unidos e Israel não pararem com esses bombardeios, o Irã vai continuar. Porque o Irã ele tem uma política muito semelhante a grupos terroristas. Você mata dois, três aqui, mas tem mais 400, 500 que vão continuar reagindo. Então, se você atacou o Irã e continua atacando, o Irã não vai parar. Por isso que eu digo, Ieda, Donald Trump está na hora de dizer, consegui o que eu queria. E deu. Senão a coisa vai piorar.
Veja que lá naquela tempo da guerra, por exemplo, do Iraque, né, que durou quase 10 anos, Maurício, os Estados Unidos também quase sob o mesmo pretexto, né, retirar Saddam Hussein do poder e sob ameaça de armas químicas que depois não foram nunca encontrados, nunca foi provado nada sobre isso. Mas ocupou o Iraque por longo período e durou 8 anos. O Iraque resistiu nas forças internas lá, depois vários grupos, né, que eram rivais dentro do país ainda seguiram lá em guerra. Será que nós podemos ter um desenho parecido com o que aconteceu no Iraque? Porque agora o regime lá do Ayatollah, aquele inicial, já foi derrubado. Seguiu o filho dele, parece agora. Como é que vai ficar isso aí, Maurício?
E nós temos uma diferença entre Iraque e Irã, né, Regis? Porque se Iraque, com uma força militar muito inferior à do Irã, resistiu, nós temos um outro detalhe quando se fala em Irã, que ele é, de certa forma, um apoiador de grupos terroristas. Então tem essa diferença. Então a tendência a continuar esses bombardeios é que a coisa se estenda por muito mais tempo, Regis.
A arma do Irã é explodir poços à sua volta. Não vai bater de frente com armas contra americanos. Não tem a mínima condição, né, Maurício?
Mas vai minando, né? Exatamente, vai minando. Eu vou bombardeando aqui, acolá, acabando com poços de petróleo, ele vai minando. É típico ataque terrorista mesmo, é isso. Sim. Que o Irã está fazendo.
E agora essa notícia de hoje, a Argentina, que está chamando a atenção do Irã, querendo enviar tropas.
Mas a Argentina, a gente sabe, né, Ieda, que quem está no comando da Argentina, Javier Milei, é um grande apoiador de Donald Trump. É um parceiro. Então a Argentina está chamando atenção com isso, aquele discurso autoritário que a gente tem visto aí mundo afora.
Conta aí o Maurício Paim com a gente, fazendo uma análise, né? Mais de 15, já 3 semanas de guerra e sem prazo para terminar esse conflito.
E o mundo de joelhos aí, né?
Sim. Infelizmente, a cabeça maluca de um cidadão coloca o mundo numa situação de medo. Esse medo atrelado a abusos de valores e, consequentemente, nós, então, esperando o Senhor Todo-Poderoso ver o que vai fazer, né, Ieda?
Dá pra dizer que ele é um egocêntrico, Maurício?
Mas dos top, né? Dos top, dos mais, não tenha dúvida, Ieda.
Valeu, Maurício Paim, pela participação de hoje, nesta manhã, o comentário do dia. Até amanhã, Paim.
Valeu, Regis. Grande abraço. Amanhã eu tô de volta.
Bom, agora 10:10, já 23 graus de temperatura. Essa guerra que tem nos gerado uma série de problemas, transtornos, para nós aqui. Para quem tá vivendo lá, já é uma questão de vida e morte, né? Mais de morte, porque muitas pessoas têm, felizmente, sido assassinadas, né, nesses conflitos entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. 10:10, agora 23 graus. Daqui a pouco a gente volta. Tem mais aqui, atrações na Uirapuru. E agora, 23 graus aqui em Passo Fundo, o programa é o Repórter do Povo. Nós estamos trazendo os assuntos, os temas desta manhã. Para você que está sintonizado com a gente, o apoio é do Bela Titá. Compartilhe os bons momentos do Bela Titá, o shopping do coração da cidade.
A gente tem uma situação aí de trânsito, viu, Regis? O Matheus Piroli daqui acidente. A pouco tem informação: acidente, esquina da Paissandu com a Capitão Eleutério, né? Então, a princípio foi um atropelamento ali, uma moto, enfim, mas
próximo
a gente vai trazer
ao Colégio Conceição, Marista. Isso. Conceição ali, né?
Vamos então trazer as informações.
Temos essa ocorrência de acidente de trânsito, nossa reportagem já acompanhando. Mas agora a gente vai falar de saúde, né, Eda? De atendimento à saúde, melhor dizendo, né? Porque estamos recebendo aqui dos nossos estúdios a Medprev. Sabe o que é a Medprev, Eda?
Pois é, quem vai falar pra gente é a Deise Grando, que é diretora da Medprev, junto com a Raquel Cunha, que é do marketing. Isso. Da Medprev. Isso,
Deise, 10:17, seja bem-vinda à Rádio Irapuru. Isso. Muito bom dia.
Bom dia, Ieda, bom dia, ouvintes. É um prazer, né, estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre a nossa instituição e os benefícios que ela oferta para toda a nossa população.
E o que, que é a Medprev? Explica para os ouvintes aí, bem objetivo.
A Medprev, basicamente, ela é uma instituição que presta assistência médica e odontológica. A gente tem como objetivo viabilizar o acesso dos nossos pacientes e usuários para consultas, exames laboratoriais, exames de imagens, compra de medicamentos, entre outros benefícios que a nossa empresa oferece, né, na área da saúde.
Na área da saúde, que vem na cabeça imediatamente. Bom, então é um plano de saúde?
Não.
Isso não aí, é plano de saúde.
Não, explicar, não então, somos planos de saúde, não somos cartão de desconto, e eu já explico por que essa diferença. Porque quando o paciente ele faz o cadastro conosco, esse cadastro é totalmente gratuito. A gente tem um acordo com os médicos, clínicas, hospitais, que eles oferecem um valor assistencial para as nossas consultas. Legal. Tá? Então, o que que acontece? Como que é na prática? O paciente, ele vai chegar ali na Medprev, ouve o WhatsApp, ele vai realizar o cadastro, ele ganha uma carteirinha bem simbólica, sim, né? Que a gente faz na hora, deixa, imprime tudo certinho ali. E quando ele precisa de alguma especialidade médica, ele entra em contato conosco. A gente passa os médicos cadastrados, ele opta, e a gente tem a equipe de atendimento também que faz toda essa parte de logística, né? Para agendar, organizar o horário. Então, além do paciente pagar mais barato, uma consulta que é uma consulta particular ou um exame particular, só que com valor assistencial, ainda a gente faz toda aquela parte de logística e que toma muito tempo,
e
né?
Tem que ser os médicos que estão credenciados com vocês. Isso. Mais ou menos quantos médicos credenciados?
A nossa unidade aqui, Passo Fundo, a gente conta com mais de 300 médicos em todas as especialidades, clínicas de imagem, hospital, inclusive o SAMCENTE, que eu sei que eu posso citar o nome, né? Porque ele é nosso parceirão, laboratórios, enfim, a gente tem especialistas de todas as áreas, né? E sempre com os valores acessíveis. Certo. A consulta e o exame é em caráter particular, tá? Isso também é um grande diferencial em relação aos planos de saúde.
Exato.
O que que acontece? Hoje uma pessoa que tem um plano de saúde, muitas vezes tem que esperar até 2 meses na fila de espera, tem coparticipação e tem a mensalidade, né? Conosco o atendimento é de imediato, não vai ter custo de mensalidade, né? E tem os outros benefícios também que o plano não cobre, que é na parte psiquiátrica, psicológica, compra de medicamentos. Muitos pacientes que têm plano de saúde hoje, eles usam a Medprev aliada ao plano deles.
Até porque tem alguns planos de saúde hoje, só para fazer uma observação aqui, que leva, eu vou precisar de um especialista, mas leva de 3 a 4 meses, né?
Exatamente.
E aí meu problema se agrava. Então, e como é que, quanto que custa isso, então, para os ouvintes entenderem aí, né?
Então, a frase que a gente mais escuta é muito bom para ser verdade, até começarem a utilizar, porque é totalmente gratuito.
Mas que jeito gratuito?
Explica. Não tem mensalidade, não tem anuidade, não tem taxa de adesão, é totalmente gratuito. É. Na verdade, é o oposto, né, do que ocorre hoje no cenário com os planos de saúde ou cartões de desconto, que os pacientes ou têm que pagar uma mensalidade, enfim, têm que pagar uma taxa para ter o direito do desconto. O nosso acordo é diretamente com os médicos e os profissionais.
Exato, então a pessoa não, ela não paga nada para ter o serviço de vocês.
Não paga
depois
nada.
Depois o exame, ou isso aí,
a
sim,
vai pagar.
Com desconto.
Paga com desconto. E os nossos descontos chegam até 80% de desconto. Em relação ao particular.
E o que que vocês observam lá de demanda, de qual que é a especialidade que mais busca, o que que vocês têm mais de mais demanda?
Todas elas. Todas. É. Mas eu vou citar, por exemplo, oftalmo, okay, tá?
Tá.
O paciente, ele chega ali, a gente passa a listagem dos médicos credenciados, ele escolhe qual o profissional que ele quer, A nossa central de atendimento, ela faz o agendamento, organiza toda a agenda do médico e para o paciente, né? O paciente vai lá, ele realiza os exames, tudo, sai com a receita do óculos, né?
Certo.
Não para por aí os benefícios. A gente tem as óticas também, que também oferecem desconto para os nossos pacientes, né? Ah, precisou de um colírio ou uma medicação, sim, automaticamente também já vai ter direito ao desconto na compra de medicamentos.
Quer dizer, eu sendo cliente da MedPrev, né? Eu não vou me preocupar em ligar pro médico, pra secretária, acertar valores, não sei o que. Não, vocês fazem tudo isso aí. Aí depois eu só vou pagar com o desconto que o médico. Isso. Tem alguns até 80% que você
até
falou.
Até 80%,
né? E o pagamento é feito lá com vocês ou é feito
com
no
nós.
Médico?
O certo. Pagamento é feito pela MedPrev, né? Para a MedPrev. Okay. O que acontece? A partir do momento que o paciente fez o pagamento, pode ser até online. A gente emite uma guia, essa guia é o comprovante, né? Ele chega no dia e no horário da consulta e tudo tá certo. Tudo organizado.
Bom, legal. Bom, como e quem pode se cadastrar?
Qualquer pessoa, pessoa. Como a gente estava comentando agora sobre o cenário dos planos de saúde.
Tem plano de saúde, não faz mal.
Não faz pode mal, é um também. Aliado, na verdade, é um complemento, porque tem muitas, muitos benefícios que a MedPrev oferece e que os planos de saúde não oferecem, não tem, né? Então pode ser utilizado por qualquer um. Não tem limite de idade, né? Ah, fez o teu cadastro, mas tu quer colocar o teu irmão, teu pai, pode colocar quem quiser também, né? Cadastro feito na hora.
Gratuito, cadastro.
Gratuito, totalmente gratuito.
É, a gente falava ali da disponibilidade de um plano de saúde que às vezes demora 2, 3 meses, né? Como é que vocês têm isso, a disponibilidade dos especialistas que estão na lista aí da MedPrev?
Perfeito. Então, quando a gente faz o acordo com os médicos que atendem por nós, uma das exigências é essa, é atendimento imediato.
Que legal.
Pra não demorar nada. Isso. Aqui o ouvinte diz, aqui em casa todos têm MedPrev. Ocupamos legal. Sempre que necessário e os médicos são ótimos, sem falar do preço, e conseguimos marcar consultas rápidas, né?
Perfeito.
Isso. Já teve aqui, eu uso a MedPrev, né? Tem um ótimo atendimento, são atenciosas, agendam consultas, exames, preços acessíveis, consultas no consultório do médico, estão de parabéns.
É só o feedback aí dos
é o feedback do pessoal aqui, né?
Onde sim. Fica a MedPrev? É aqui perto
aqui
da rádio,
lado.
Né? Lá da Uirapuru, né? É na esquina da Paissandu com a 7,
com
né?
Com a 7.
É. Teve um aqui que diz assim, pois é, mas eu tenho o convênio, só que daí, por exemplo, um cardiologista eu paguei R$300. Só que eu só vou dizer, paguei há pouco pro meu pai aí, uma consulta do cardiologista é R$700.
Não, mas é que assim, ó, o valor não é tabelado.
Sim.
Tem cardiologistas que partem de 150, né?
Vai depender.
Até isso, tem pra, tipo assim, ó, porque nada é estipulado e nada é valor fixo. Sim. Se o médico lá no consultório dele cobra R$1.000, entendeu? Então provavelmente a consulta vai ser 300. Né? É. Agora, se o médico cobra 400, a consulta vai ser 150. Sempre vai ter o desconto, isso é certo.
Certo.
Né?
É, não, porque hoje você paga até 1.200 uma consulta, né?
E
cardiologista.
E uma coisa que eu quero comentar, que eu acho também que é bem interessante, é assim, ó, tem alguns planos de saúde, né, que até por defasagem por pagarem errado, ou sim, enfim, para os profissionais, que eles têm que cobrar a coparticipação ou uma diferença, tá? Na maioria das vezes, pela MedPrev, o valor direto é muito mais acessível, é menos ainda do que essa diferença que é cobrada.
A MedPrev é uma rede, né?
Isso, é uma rede.
E aqui em Passo Fundo já faz mais de 10 anos. Quanto
tempo? Fazem 15 anos.
15 anos. Uhum. Então, milhares de pessoas já atendidas através de vocês.
Sim. Hoje, a nossa unidade aqui, Passo Fundo e região, a gente tem uma carteira de em torno de 450 mil pacientes, Passo Fundo e região, né? E estamos expandindo.
E se eu quiser agora me cadastrar, eu posso me cadastrar?
Pode se cadastrar. o cadastro também é a nível nacional, por exemplo, vocês fazem o cadastro agora e isso. Semana que vem viajam para São
Paulo. De que
forma eu
faço esse cadastro?
O cadastro pode ser feito tanto via WhatsApp, as meninas mandam os documentos, né? Os documentos não, os dados que elas precisam, pode ser feito na unidade, que é aqui do lado, né?
E perto da Uirapuru, e o WhatsApp qual que é?
É 54...
54 9 9 7 3 9 9 7 3 7 5 50 7 5 50
e 54 30 45 5 5 7 5 50.
Perfeito. Certo. Essa é a MED Prev. Serviços, atendimento horário comercial, né? Vocês não, tipo, urgência, emergência, não é com vocês daí.
Horário,
né?
Comercial das 7h30 até as 18h, sem fechar o meio-dia. Mas é claro, se precisar de alguma coisa fora do horário, geralmente os pacientes que utilizam, eles sabem como contatar a gente, né? A gente sempre dá jeito. Sim. A gente aqui é para facilitar a vida da população.
Legal.
E por último, eu só quero explanar uma situação, não é apenas na área da medicina, tá? Além de toda essa parte de consultas, exames, a compra de medicamentos, assim, ó, o desconto na farmácia é surreal, só quem utiliza sabe. A gente também tem parceria com rede de proteção veicular, que eles dão desconto, né, para os nossos pacientes. Tem equipe jurídica também que dá assistência e presta consultoria também para os nossos pacientes, não apenas na área da saúde, mas em todas as áreas, tá? E inclusive na parte triste da vida, que é na hora da despedida, enfim, do óbito. A gente tem parceria também com funerárias que dão desconto para os familiares e até na cremação.
Legal. Tá bem.
Bom, tá aí. Bom? Dá um bom dia também só da Raquel, que é do marketing aqui. Dá um bom dia para os nossos ouvintes aí, Raquel. Dia. Legal. Então falou bem, a Deise?
Ah, falou bem. É. Um pouquinho nervosa, mas falou bem.
É, do marketing na MedPrev. Muito obrigado, Deise, pela parceria com a Irapuru já de muito tempo, né?
Sim, já fazem anos.
Aí, legal.
Obrigado, então, e um bom dia.
Sucesso bom dia para vocês. Obrigada.
10h29 agora, MedPrev, então, vou repetir aqui o telefone, que é o 549-9973-7550. 10h29, 23 graus, tem
polícia,
informação
polícia,
do
polícia.
Setor policial.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Matheus Piroli vai falar ao vivo com a gente, inclusive vai trazer pra gente aí o detalhe desse acidente com imagens. Bom dia, Piroli, mais uma vez, falando ao vivo na Uirapuru.
Isso aí, de volta na programação da Rádio Uirapuru, Regis Iedo, informações do setor policial para GM Casa e Construção, supermercados Marcolã e também a líder desinsetizadora. Informação de acidente de trânsito aqui no centro de Passo Fundo, atropelamento registrado agora há pouco aqui no cruzamento da rua Paissandu com a Capitão Eleutério. Bem na esquina aqui do Colégio Marista, onde uma idosa acabou sendo atingida por uma motocicleta ao atravessar aqui na faixa de segurança. A idosa estava acompanhada com seu marido, seu esposo, eles estacionaram o veículo aqui na rua Paissandu e foram atravessar a rua. Quando eles atravessavam a rua na faixa de segurança, a motocicleta, que era conduzida por uma mulher, acabou atingindo a idosa e derrubando ela no chão. Bom, a queda, ela acabou batendo a cabeça no asfalto, teve ali um corte na cabeça e estava sangrando bastante. A equipe do SAMU já fez aqui o resgate, o atendimento aí da senhora e também da motociclista, que também acabou ficando ferida com a queda, né? Após atingir a senhora, acabou caindo da motocicleta, encaminhando aí as duas ao hospital de clínicas. O trânsito estava bloqueado nesse momento aqui na rua Paissandu, agora sai daqui a ambulância do SAMU, do local, e aí sim o trânsito vai poder voltar a ser liberado. A Brigada Militar já está aqui no local fazendo o registro da ocorrência. Então, as duas pessoas que ficaram feridas aí nesse acidente já sendo encaminhadas aí para atendimento médico. O senhor esposo aí dessa idosa está aqui no local também, prestando já seus esclarecimentos à Brigada Militar. E agora o trânsito volta a fluir normalmente. Então, um atropelamento, um acidente aconteceu aqui no cruzamento da rua Paissandu com a Capitão Eleutério, no centro de Passo Fundo, Regis.
É, veja só, né? Hoje a gente sabe que as nossas ruas são movimentadas.
Vocês estão vivos?
A gente sabe que as ruas são movimentadas, o nosso trânsito é uma loucura aqui em Passo Fundo. E para as pessoas de mais idade atravessar uma rua é fácil, uma dificuldade, né? As pessoas já têm umas vezes dificuldade na se movimentar, em caminhar. E às vezes a travessia, mesmo em cima da faixa, ela é arriscada para os idosos, né, Piroli?
É verdade, é isso mesmo, viu, Regis? E aqui no centro da cidade é um grande movimento, né? Às vezes as motos também. Elas vêm em meio aos veículos, ao carro, enfim, acaba dificultando a visibilidade, né, do pedestre também, e até mesmo do motociclista, né? Sim. Está pilotando a moto, às vezes, né, um veículo acaba ofuscando ali a sua visão, enfim, então tem que ter muito cuidado, muita atenção, né, nas ruas aqui de Passo Fundo. Infelizmente, é esse acidente de trânsito registrado neste momento aqui em Passo Fundo.
O repórter é Matheus Piroli, com destaque do setor policial de atropelamento na Paissandu com ali a Capitão Leutério. Em nome de quem, Piroli?
Pra GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a líder desincentizadora, informações ao vivo do centro de Passo Fundo, com mais um acidente de trânsito para a reportagem da Rádio Irapuru.
E esta é o Irapuru Gigante em audiência. Agora 10h33 com 24 graus.
Fala São João, com o repórter São João.
10h37, agora 24 graus. Matheus Mioto, boa notícia, bom dia.
Bom dia, Regis e Eda, bom dia especial aos ouvintes. Aproveite as ofertas do mês do consumidor nas farmácias São João. Temos o chocolate Kit Kat, 41,5 gramas, leve 3 por 3,99 cada. Desodorante Bozano ou Monange Aerosol, 200ml, 11,99 cada. Kit Dove, shampoo mais condicionador, 26,90. Fralda São João Baby Bag, leve 2 por 59,99 cada. Bem, a gente vai falar do esporte, Regis, porque a Secretaria de Esportes de Passo Fundo realizou um torneio especial no Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango ontem. É quando foi celebrado o Dia Municipal do Futebol Amador.
É.
Instituído por lei esse dia, né? De autoria do vereador Ronaldo Rosa, a data presta uma homenagem aí ao desportista Hélio Toldo e reconhece a importância da modalidade. Então a gente teve essa atividade ontem, capitaneada pelo secretário Gilberto Belaver, o Giba, né? Que destacou o significado da data. E eu quero destacar também como boa notícia que a programação segue no domingo com as finais da segunda divisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador. Então, isso está acontecendo e as finais acontecem no domingo, no Complexo Esportivo Delmar Citone. Comunidade, então, está convidada.
É, temos muitas pessoas, famílias inteiras, né, envolvidos, grupos de amigos no futebol amador da nossa cidade, que movimenta aí os nossos clubes sociais, movimenta o nosso futebol dos bairros, né, movimenta também do dia a dia. Então, o futebol amador e um grande incentivador disso, né, na pessoa aí do Hélio Toldo, né, que foi um incentivador do futebol amador aqui da nossa cidade, um reconhecimento importante, então, é esse dia, o dia 18, então, de março, agora, dia dedicado ao futebol amador. Ah,
isso aí. Olha aí.
Legal, o
Hélio Toldo. Barbaridade.
A granja do Hélio Toldo era movimentada com futebol amador.
É, lá no Mage.
Mage de César.
Lá na chácara do Hélio Toldo, no Mage de César.
É torneio de imprensa.
Era fundamental lá, quando ainda o bairro estava nascendo, sim, né? O Hélio Toldo foi um dos primeiros moradores lá. É. Comprou lá, acho que vários terrenos, fez uma chácara e lá tinha um campo de futebol sério.
Muito legal.
Hélio Toldo, no tempo que era SMICT ainda, que era a Secretaria de Esportes, reunia uma série de outras secretarias, né? Hélio Toldo trabalhou muito tempo aí no esporte, durante a administração de Ayrton Langaro.
Ele não gostava de perder naquele campo dele lá.
Não, né? Tinha, aquilo lá era mais ou menos como jogar lá na Granja do Guini, enquanto o time da casa não empatasse ou ganhasse,
não terminava. É, hoje é representado pelo seu filho, Marcelo, que é
arquiteto
na nossa cidade.
Tentou também jogar um pouquinho de futebol, mas ganhamos um grande arquiteto. Perdemos um atleta.
Legal, então, homenagem justa e honesta ao Hélio Toldo, dia do futebol amador de Passo Fundo.
Exatamente. No oferecimento da rede de farmácias São João, Kit Dove Shampoo mais condicionador R$26,90. Previna-se, vacina da gripe nas farmácias São João.
24 graus, 10h40. Agora foi a boa notícia com o Matheus Mioto. 10h45, agora 25 graus.
Olha, o ouvinte pedindo ajuda aqui, Regis. Temos imagens aí de uma casa que está abandonada, próximo ao iate, ali nas imediações. Tem a imagem dessa casa.
Socorro.
Exato. E diz que, olha, aqueles usuários de drogas tomaram conta. Olha aí, ó. Tá aí. Diz que os usuários de drogas já tomaram conta, não tem o que fazer. Os moradores não sabem mais o que fazer.
Arrombaram a casa e entraram para dentro. Arrombaram a casa, próximo ao iate. Quantos imóveis abandonados tem na nossa cidade sendo usado, né? Por
esses, e aí eles querem ajuda, eles, pelo amor de Deus, alguém tem que fazer algo. Os moradores, eles não aguentam mais essa situação ali.
É, a prefeitura.
Eles roubam, eles correm, eles fazem.
A prefeitura tá com essa ação, né? De tirar da rua, né? Não tá entrando nas casas ainda abandonadas. Não sei nem se tem como fazer isso.
Mas aí o dono dessa casa deve ter dono, será?
Deve ter algum dono. É uma casa boa,
né?
E não vai demorar pra ela aparecer queimada, porque eles entram pra dentro dessas casas e vão queimar uma pedra, um negócio lá e botam fogo na casa. Sim. E daqui um pouco tem que estar ali os bombeiros. Não vai demorar, a casa até ainda se salva, porque ela parece estar em boas condições. Mas daqui a pouquinho vai estar completamente depredada, sim, destruída. Tá ali essa casa, esse imóvel, então, abandonado, sendo usado aí por dependentes químicos.
Isso, Regis, nós tivemos aí por segundos fora do ar novamente, viu?
Certo.
E é a terceira vez que acontece.
Picos de energia.
Exatamente, a situação é com a RGE, porque daí falta, não é aqui na sede, lá na torre, onde tem o no break, mas ele fica 30 segundos no ar.
E depois ele cai.
Se passou, exatamente, se passou desse aí, ele cai. Então teve uma situação ali que foi menos de 30, nem sentimos aqui, certo? Por causa do no break. Mas está acontecendo isso e o pessoal está vendo o que tá acontecendo aí, o pessoal da RGE.
Seu UBF, Regis. O valor da melhor escolha, Universidade de Passo Fundo.
Seu Regis, hoje a correria foi grande de manhã, não tive a oportunidade de ficar aqui um tempo com vocês. Isso aí me machuca o coração de ficar longe de vocês. E eu não sei se falaram do Internacional, dessa bela vitória. Eu sei que o esporte é às 18 horas. Antes que a senhora me chame a atenção, eu sei que é às 18 horas, mas ontem o Inter foi muito bem, uma vitória fora de casa, e olha o Santos completinho. Neymar, Gabigol, até o Rolaise estava jogando. O Inter ontem não deixou o Rolaise se criar, não entrou o Rolaise ontem. Foi muito bem.
Terminou
muito
o teu bem. Comentário, Xarão?
Muito obrigado, eu tô retornando ali, pô.
Bem, olha que o ouvinte disse, meu Deus, esse mioto aí que falou, ele não mostra os dentes, né? Nem pro dentista, será?
É meio banguela.
Deus o livre, que homem mais sério.
Ele tá só na banguela, velha.
Nunca vi ele rir.
O mioto é descontraído, cara.
É?
O nosso coelhão.
O coelhão? Tu acha que é descontraído o coelhão? Não, o coelhão é dos motoqueiros, aqueles demônios do asfalto.
Mas ele é...
Credo, tem jaquetona de couro.
Mas ele veio. Por que tu é tão sério?
Por que tu é sério, demônios do asfalto?
Não tem nada, eu só sou sério, né?
Então mostra teus dentes aí, né?
Tem uma frestinha aqui na frente.
Demônios frestinha? Tem uma frestinha que eu tinha lá na casa, no carreto quebrado, era faltar uma janela.
Sou um cara sério, tem aqueles que são extrovertidos, só brinco, eu sou um cara sério.
Sério,
mas... Eu brinco até demais, né?
É, sério, mas eficaz.
Ei, garoto!
Eficaz, viu, Chão?
Eficaz.
Esse que tem ganhado.
Não, mas não foi nenhuma indireta, não.
É pra mim isso aí?
Não, jamais. Jamais. Vou embora antes com a
Poelhão, gente boa.
Voos de quinta que movimentam o aeroporto nessa malha azul A320 Gol, Latam, com seu primeiro voo. A320 que chegou, então, por volta das 9h25. A Gol deu uma atrasadinha, né? No dia de São José, que foi carpinteiro, parabéns a todos os carpinteiros de Passo Fundo, essa profissão isto. Indispensável nas obras espalhadas por toda a cidade. São dezenas, muitos trabalham com a rádio ligado na Uirapuru. Estou ligado desde o começo do programa, ouvindo o Repórter O Povo, e não teve queda, não. É, que foi bem rápido aí essas...
Exato. Dona Ieda é carpinteiro e também marceneiro, que são duas profissões ligadas praticamente uma à outra. E o dia do consertador, que é aquele que é o faz tudo, é o MacGyver, um pedaço de pão faz uma bomba.
O Gomes aí mandando mensagem, tá na TV, o Irapuru ligadinho conosco. Inter ganhou de 5-0, Xarão. O Inter ganhou de 5-0.
Não,
2-1.
2-1.
O Gomes é marceneiro.
É marceneiro também, marceneiro.
Dos bons, hein, dos bons, as móveis legais.
Não, coisa bonita e legal.
Parabéns aí ao Gomes pelo dia de hoje. 10h50, Majofer, ferro, aço e telha metálica, televendas 3317-8000. Melhor em telha metálica, em ferro e aço você tem na Majofer, 3317-8000. Conversa com nossa equipe, entrega rápida. E também nós temos o preço imbatível em Passo Fundo e região. Ieda me fez uma pergunta, Xirão, tu prefere ferro ou aço?
Ferro ou aço? Tem que levar para alguma cidade? Porque tem uma carga de caminhão que tá saindo agora com ferro até lá em Juá.
Eu perguntei pro Regis, né?
Até Tupi, lá em São Paulo.
Eu tô falando uma construção de casa, o Regis levou pra... Eu não entendi,
ah,
ele,
bom,
né?
O Regis é todo desconfiado, disse, ele pula longe.
Eu gosto, tu prefere ferro ou aço?
Não quis responder. As duas dão uma construção boa, viu? Mas não dá para.
E o Mauro se abre ainda. Tu gosta de rir, né, Mauro?
Só fica ouvindo, né?
O Mauro antigamente é aquele bichinho carpinteiro.
Tá, Mauro, então responde, tu gosta de, tu prefere ferro ou aço?
Ieda, eu prefiro nada, nem é. Eu deixo.
Estamos morando em...
Eu prefiro morar de aluguel, né?
Pré-moldado. Eu tô morando em aluguel, mas não construí.
Lauro Cortes, lotado nesse momento. Olha aí, vamos dar uma passada lá dentro do aeroporto, então. Temos... aí, olha só, lotado de gente.
Movimento,
gente.
Né? Tá ficando pequeno já o nosso aeroporto aí, que foi ampliado recentemente. É só ter voo que passageiro tem, né?
Tem.
Nós temos aí uma grande demanda. Imagina botar um voo ao Rio de Janeiro, a Porto Alegre, a Florianópolis, imagina que não vai movimentar aí a nossa cidade, né? Nos próximos anos, essa é a expectativa com o Erasmo que vai assumir, né?
Um abraço pro Jocel Gadens, ou Gadens, que é o novo administrador aí do aeroporto, em breve novidades, né? Um abraço aí pro Jocel.
Esse é o administrador novo.
Esse é o que vai tomar conta aí, vai administrar o aeroporto, Lauro Cortes.
Já tá no final?
Vamos com Mauro Vinícius de Moraes, então, 10h52.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas, com Mauro Vinícius de Moraes.
Então, Mauro Vinícius, bom dia, o assunto de hoje.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia, Chorão.
Bom dia.
Bom dia, Carol.
Tá morando em aluguel. Ele pulou lá do outro lado da rua, veio, o bicho é liso, né?
Bom dia, ouvintes. Regis, uma questão aqui interessante. Várias dúvidas sobre o caso do feminicídio envolvendo o tenente-coronel que matou a esposa, também militar em São Paulo. O fato é inusitado, Regis, por quê? Porque tanto a polícia militar como a justiça, tanto a justiça militar como a justiça comum, ambas decretaram a prisão do tenente-coronel. E aí ficou a dúvida em bastante gente perante quem o tenente-coronel vai responder o processo. Se é na justiça militar ou na justiça comum. Regis, o tenente-coronel Geraldo Neto certamente, que já se encontra preso, certamente ele irá responder perante a justiça comum. Por quê, Regis? Porque o crime, os crimes, né, de feminicídio e fraude processual não são crimes militares, são crimes comuns,
certo.
Independente de ser militar, independente de ser cometido contra militar, o crime de feminicídio é crime comum. Então, ele irá a julgamento perante o tribunal do júri, onde os 7 jurados vão decidir se ele será condenado ou absolvido dos crimes.
O que a gente tem, né, acompanhando esse caso, foram uma série de reviravoltas, né? Primeiro ele disse que a mulher dele, né, foi vítima de um suicídio, né, mal dentro do apartamento, mas depois uma série de provas técnicas levantadas aí pela polícia, conversas de celular, imagens do apartamento, dos últimos passos, né, dessa mulher que foi morta, não deixam dúvidas que ele estava escondendo muita coisa, né?
Exato, e tu viu, né, que na verdade, até exumação foi feito, né? Que foi importante porque no início me parece que as investigações correram de uma forma muito célere. Quando começaram a aparecer dúvidas sobre a versão do suicídio...
Da família, né?
Que foi bastante importante nessa situação. Quando começaram a apontar em várias questões que não fechavam com a versão de suicídio, a justiça... autorizou a exumação e no laudo de exumação, sim, foi identificado as questões que definem mais ou menos a questão, direcionam para o lado de feminicídio, né?
Mauro, por que a própria justiça militar foi quem primeiro pediu a prisão dele?
Regis, eu acho que ali, foi pelo caso da função dele, na questão de tenente-coronel, e também para evitar problemas de hierarquia, que a vítima era uma soldada da Polícia Militar. Então, eu acredito, para evitar qualquer questões de hierarquia junto à Justiça Militar, que eles tomaram essas providências do pedido de prisão.
Ele está, né, preso num quartel da PM ou numa, sim, cela comum?
Não, no quartel da PM. No, né,
quartel da PM,
e,
exato.
E vai, provavelmente, ele vá ficar, né, Regis? Até tanto que o Ministério Público afirmou que o oficial matou a esposa por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica. Regis, isso aqui é uma coisa bastante importante. Por quê? Porque houve uma alteração legislativa em 2024. A Lei 14.994, ela transformou o feminicídio em crime autônomo e também hediondo, e elevou a pena para 20 a 40 anos. Antigamente se respondia tudo por homicídio.
Homicídio.
Hoje a pena é 20 a 40 anos de reclusão e ainda estabelece uma tramitação prioritária nesses processos. É uma pena mais severa que o homicídio qualificado convencional, que é de 12 a 30 anos. E por que isso, Regis? Tudo visa esse aumento de pena para o feminicídio e o crime hediondo, que aí não tem fiança, né? Por quê, Regis? Porque visa combater a violência de gênero com mais rigor. Tá? Então, isso é extremamente importante. Mas, Regis, um fato bem importante que eu gostaria de salientar aqui, que eu acredito que seja o mais importante que a gente possa trazer nesse momento, é o seguinte, Regis. O fator de alerta é um sinal muito importante. Por que que eu digo isso? Regis, mensagens do celular extraídos do telefone do tenente coronel apontam que a sua esposa Gisele Alves, ela foi alvo de violência física 13 dias antes do crime.
Filha da mãe.
Então isso é um sinal muito, muito importante para todo mundo que está nos ouvindo, que as vítimas de agressão doméstica, elas têm que procurar ajuda logo quando são vítimas de agressão física, porque é muito comum, muito normal, o agressor dar sinais antes de chegar no derradeiro ato de feminicídio. Então, quando ele ultrapassa a barreira da civilidade que vai para a agressão física, é um caminho sem volta, porque é muito comum, aquilo ali é uma crescente. Primeiro é agressões verbais, é discussão mais acalorada e parte para agressão física. E o final disso, muitas das vezes, ocorre o que aconteceu no caso aqui. Acaba por terminar na tragédia.
Tá aí, Mauro. Vinícius de Moraes, 10:59, 25 graus, nesse caso desse militar lá em São Paulo, então tá indo para o seu final em termos de investigação. Já que no Rio Grande do Sul tem um outro militar envolvido no desaparecimento da família inteira, aquela até agora não foi achado o corpo, os corpos, enfim, tá ainda enrolado aquele caso, né? Perfeito. Aqui do Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, né, Mauro?
Exatamente.
Certo. Muito obrigado, Mauro.
Valeu,
Vinícius Moraes.
Um abraço e até amanhã.
Olha, temos mais um acidente, vou colocar o ouvinte aqui.
Era um acidente com moto aqui na Brasil, esquina com a 20 de setembro.
Para evitar qualquer questão.
Uma quadra ali próxima ao Fagundes, neste momento.
A justiça tá aí.
Brasil com a 20 de setembro, isso, próximo ao Colégio Fagundes, naquelas imediações, mais um acidente. Moto envolvida, né? E o ouvinte repórter da Irapuru sempre atento aí nos informando.
Exatamente.
A gente vai passar a reportagem
policial. E a última informação, vai ficar muitas mensagens, mas aí a
Sabrina e Suelen.
Sabrina e a Suelen vão ler aí durante o programa sobre a questão do aeroporto, viu? Tem que arrumar urgente um estacionamento lá do aeroporto. É um sufoco para quem fica ali só 10 minutos para pegar ou largar passageiro. Não tem espaço e o estacionamento paga muito caro.
É caro.
Então tem que algo ser feito aí.
Especialmente em áreas de embarque e desembarque. Exatamente. Especialmente isso. É o que está sendo reclamado aí pelos ouvintes. É que a demanda cresceu do aeroporto e o estacionamento não comporta tudo, né? Toda essa demanda.
É.
Aí a reclamação.
E a Simone diz que o Matheus é muito querido, viu? Eu?
Aí, ó. Simone, com a gente. Obrigado, Simone.
Ele não ria muito, que ele é muito sério, né? Mas esse aí diz que.
Valeu, Simone. Bom, 11 da manhã, agora 25 graus. E ficamos por aqui no Repórter do Povo. Mensagem do dia, o Mix Uirapuru e a sequência da nossa programação. Grande abraço, ótima quinta-feira e até amanhã.